Bom, primeiro, obrigado por terem vindo. Sábado à noite, né? Escolher entre a gandaia, ainda mais no frio, que às vezes até a novela para algumas pessoas é mais interessante, né? Escolherem sair de casa e vir para bater um papo sobre algum assunto que, com certeza... Não é que o som estava ligado? Ele estava com o volume mais baixo do que vocês. O grupo estava suprimindo a música. Então, e as pessoas se dispõem a vir para ouvir um assunto, participar de uma conversa, que com certeza não vai ser tão confortável quanto o cobertor quentinho numa noite de inverno. Né? E espero que seja proveitoso bastante o nosso bate-papo para vocês sentirem que valeu a pena vir até aqui. Mas vamos lá. Tem algumas pessoas que não me conhecem, eu sou o Cabral. Né? Não sei, né, quem chega assim de primeira vez, se viu na internet, se foi recomendação de alguém, se ouviu falar. Ou se, como já aconteceu aqui, entrar uma pessoa porque disseram que aqui era um tipo de uma igreja, alguma coisa assim. Não é. Tá? Já entraram... Oi? Cientologia, né? Tá meio fora de moda, mas cientologia é uma boa opção. Né? É engraçado isso. Também não somos um núcleo de estudos de ciência noética, embora muita coisa seja parecida. A gente está fazendo há muito tempo aqui esse trabalho, e é engraçado, porque a gente nunca sabe de onde vêm as pessoas. Mas para quem vem por recomendação, eu sempre falo a mesma coisa. Né? Não sei o que disseram, mas não é verdade. Considera que é mentira. Né? Quem te indicou estava doido, não sei por que fez isso. Né? Você vê na onda dele? Sinto muito, sinto muito. Você foi enrolado, meu amigo.
Não, mas justamente, o grau do que ele falou, eu falei, então eu vou.
Ah, tá. Pirado bastante, né? Tá. Eu brinco com isso sempre, porque cada um tem uma impressão, cada um ouve de qualquer assunto, de qualquer exposição, aquilo que ecoa dentro de si mesmo. Nós somos o peso de referência das nossas medidas. Nós somos o nosso próprio referencial daquilo que entra, daquilo que chega para nós. Nós estabelecemos os padrões dentro de nós mesmos. Quando nós pensamos que estamos completamente perdidos a respeito de um assunto, na verdade, é quando nós temos a primeira chance de ganhar uma referência nova. Quando você tem algum conhecimento prévio, você sempre julga o novo pelo velho. Então, eu costumo brincar que quanto mais você se especializa num assunto, mais você entende daquilo, mais aquilo se torna seu ambiente de respiração, mas também menos você está pronto para as contradições novas. Né? Quando você sabe muito bem como um mecanismo funciona, você tem dois efeitos interessantes sobre o mecanismo e sobre a percepção desse mecanismo, seja algo da mente, do espírito ou da física, da mecânica, como a gente usa nas engenharias. Né? Quando você entende muito, você enxerga todas as anomalias dentro do previsto, muito rápido, e sabe como corrigi-las muito depressa. Mas algo que você não esteja preparado para enxergar, por ser completamente fora das suas expectativas, não é visto, não é enxergado, não é percebido. Nós somos capazes de ignorar uma anomalia dentro de algo muito conhecido, se essa anomalia for fora demais do que nós esperamos ser possível, do que nós pré-julgamos concebível. Então, é engraçado que quando eu falo para pessoas que estudam muito algum ramo daquilo que eu estou falando, em geral, é quando o assunto se torna mais filtrado na tendência da pessoa. Quando eu falo algum assunto que a pessoa não tem muito conhecimento, se torna muitas vezes difícil estabelecer padrões para começar a falar. Mas, em geral, as ideias gerais conseguem fluir para essa pessoa com menos filtros. Isso é uma coisa curiosa, porque a partir dessas informações gerais, a pessoa pode, sim, pesquisar. Ela pode procurar algumas coisas, ela pode passar a se interessar por um assunto e a reconhecer que aquilo que foi dito não era tão incomum, só estava sendo ignorado por não ser reconhecido. O exemplo que eu uso normalmente é de uma criança, todos nós já fomos, embora pareça que faz muito tempo para alguns, né? Quando a gente aprende uma palavra nova e que a gente começa a ouvir essa palavra sendo usada e parece que antes ninguém usava. No momento em que você descobre aquela palavra, aquele termo, ela passa a pipocar aqui e ali. E é curioso, porque existem palavras que você descobre o que ela era, você descobre que você já ouvia essa palavra, que as pessoas usam corriqueiramente e você não sabia muito bem para que ela servia. Quando você estabelece o valor dessa palavra, você passa a reconhecê-la aqui e ali, e os contextos apresentados vão te dando um pano de fundo da utilização do termo e de para que lado essas conversas passam a tender. É curioso isso. Às vezes a gente julga que alguém está falando de algo e quando você descobre que algumas palavras-chave não têm o significado que você deduziu ou achou que a pessoa estava falando outra coisa, muda a conversa. Muda a conversa. Citei na última palestra, né, eu comentei longamente, aliás, sobre como é que funciona a nossa sociedade hoje. A última palestra foi muito sobre a espiritualidade no contexto sociológico e econômico atuais, né? E aí eu comentei, por exemplo, de você usar uma palavra inadequadamente. Uma pessoa dando uma entrevista dizendo que ele foi abordado pelos policiais. Por quê? Ele não conhece a palavra abordar, né? Mas a palavra abortar está mais no contexto social ao qual ele pertence. Ele usa e ouviu usar a palavra aborto, uma coisa mais chocante do que abordar, né? É tomar borda, né? Se aproximar, chegar de bordo, né? Isso é uma coisa curiosa, mas as pessoas não pensam muito nisso. Se você pula de paraquedas no navio, você está abordando? Tecnicamente, não. Né? Abordar é você se aproximar pelo perímetro. Né? E considerando o mecanismo de enxergar no plano, né, você tem que considerar então que você criou uma borda superior para a parte inferior do convés, porque você não se aproximou do casco. Né? Então, se você pular de cima do muro na cabeça de alguém, não foi uma abordagem, foi uma besteira. Tá? As piadinhas à parte, a gente tem que levar em consideração o uso mesmo, né? Porque essa pessoa, se você explicar o que é abordar, o que significa a palavra, a gente não associa, né, coisas simples, né? A gente fala criança, a gente não pensa que criança vem do criar, que está sendo criado. Criança é um estado de ação do verbo criar, em estado de criança, durante a criação, né? E a gente não pensa muito nas palavras, a gente só usa e não reflete na etimologia, na raiz. Eu, como um fã da filologia na filosofia, né, eu gosto da abordagem filológica, de estudar as palavras, a origem das palavras, as raízes, de onde vem o significado das coisas. Acho que esclarece muita coisa na comunicação. Semana retrasada, eu até... Aliás, acho que foi no curso que eu expliquei o conceito da palavra idiota. Eu acho que, não sei se foi na palestra, acho que foi no curso, né? As pessoas ficam meio em choque, né? Da raiz da coisa, né? E a gente falando idiota... Ah, porque, não, idiota é uma ofensa que você faz para uma pessoa que está muito sem noção, falando besteira. Na verdade, idiota é pessoa, é um perfil específico de comportamento. Id é a expressão do eu. É o id. A gente encontrou isso na psicologia, né? Mas o radical da palavra id, né? Da palavra eu, né? Compartilhado com o id. Então, id é o eu. Idiota é a pessoa que faz um movimento para si, preso num movimento de si. A pessoa que não percebe o mundo externo. O idiota é aquele que não consegue perceber as suas interferências no mundo exterior e não está interessado no resto, só está interessado em si. É uma versão diferente do egoísta. O egoísta tem intenções a respeito de si. O idiota, ele é incapaz de perceber algo fora de si, é diferente. Ele pensa que ele está agindo certo, normal, ele não está preocupado consigo mesmo. Ele, na verdade, não consegue enxergar fora. Daí vem a expressão. Daí, em alguma medida, nós temos momentos mais ou menos idiotas, né? Não dá para não ser completamente isento do idiotismo, da idiotice. A questão é quando a pessoa ela é demais idiota, né? E aí a gente não percebe, isso virou uma palavra comum, virou uma ofensa, né? E é curioso que é um traço de comportamento que... Não, fulano está sendo um idiota. E às vezes não é o caso. Quando a pessoa está agindo de maneira estúpida, voluntariamente, quando ela está sendo mesquinha voluntariamente, ela não pode ser uma idiota, porque ela está preocupada em causar reação no outro. Quando você quer ferrar alguém, você não consegue ser idiota. Você está sendo uma besta. É diferente. Né? Está sendo um canalha, um salafrário, alguma coisa assim. Mas não um idiota. O idiota não está preocupado com o outro. Ele não está nem percebendo que tem outro. Né? E o idiota geralmente é aquele que ele ferra tudo em volta e acha que está tudo bem. Esse é o idiota, típico. Né? E a palavra tem uma origem para uma classificação patológica. Né? Tem alguns idiomas do mundo que mantém a palavra idiota como uma classificação de um tipo de autismo. Que tem o autista que reage aos outros com medo, com fúria, e tem aquele que ignora o toque. Esse, em algumas línguas, usa-se a expressão idiota ainda, dependendo do idioma, é uma variação da palavra, para classificar. Então é curioso isso, né? Como a gente não se toca o que a gente fala. E a gente não percebe na vida da gente coisas que a gente faz. Da mesma maneira que a gente não percebe coisas que a gente fala, a gente não fica pensando nas conexões. Nós criamos hábitos de fazer certas coisas e não percebemos a origem das nossas ações. Não percebemos da onde vem o hábito, né? Da onde vem aquele padrão, da onde vem aquele traço comportamental. A gente não percebe quando a gente está imitando um comportamento que a gente não gosta nos outros. Muitas vezes, uma coisa que a gente... durante um longo tempo criticou, seja na infância, na adolescência, criticou muitas vezes em pessoas da família, nos pais, em quem criou, e aí, a partir de um certo ponto você passa a fazer exatamente aquilo e não percebe. Tem um traço de idiotice nisso? Tem, porque você só percebia quando aquilo te afetava, mas não percebe quando aquilo afeta os outros à sua volta. E assim que nós reproduzimos comportamentos de uma geração para outra que nós nem percebemos que temos, coisas que nos incomodam, coisas que nós reclamamos, mas nós não identificamos claramente o que é, né? São traços de relacionamento que se apresentam, posturas que incomodam num determinado momento e depois você reproduz. E assim que nós transferimos hábitos e tradições de uma geração para outra, pelas cópias, pela imitação do comportamento anterior, porque foi a referência que tivemos. Se você tem uma postura crítica, se você tem uma postura de tentar entender como as coisas funcionam à sua volta, né, um crítico funcional, está tentando entender as coisas, você também tem que voltar essa crítica de funcionamentos às suas ações, às suas opções, para isso ser justo, né? Então é muito engraçado quando eu vejo alguém falar, ah, não, isso aí não está bom. Por quê? Ah, não sei, só sei que não está bom. Então você não sabe. Tá legal. Então, na verdade, nem a questão de estar bom não está bom. Você não está gostando. Isso não está gostando por alguma coisa que você desconhece. Então você não se conhece o suficiente para saber do que você gosta ou por que você gosta. Você só sabe que sente desconforto. Então, em certo grau, você está sendo contra-instintivo. Porque se você pisa no rabo do cachorro, ele tenta tirar o rabo do lugar onde ele está, porque machucou. Isso é o equivalente a alguém pisar no seu rabo e você não saber onde está o seu rabo. Dá para entender? Se está incomodando e você não sabe o que, que é porque você não se conhece bem o bastante nem para saber onde está o ponto de incômodo. Tá? Que não é nada óbvio como um rabo. Né? É algo que está na sua construção de ser. E isso nos leva a um caminho de cotidiano, a um caminho de dia a dia muito curioso. Porque nós somos ignorantes a nosso próprio respeito em muitos aspectos. Nós não conseguimos reconhecer onde estão nossos botões de dor e muitas vezes nem os botões de prazer. Né? E a gente vai fluindo pelo mundo, pela vida, esbarrando nas pessoas e tendo esses botões apertados à revelia. E aí a gente reage a esse apertar de botões, sem perceber o que está acontecendo. Toda vez que você não reconhece por que você teve uma reação, você perdeu o poder como espírito, como pessoa. Porque tem alguém controlando as suas reações. Não é você. Então, nesse momento, a sua vida não é sua. Você é uma marionete do meio. E uma pessoa mais esperta que você, no reconhecimento dos seus botões, ela consegue te manipular. E você só sabe reclamar que alguma coisa não está dando certo. E não consegue parar para se observar e reconhecer quais botões estão sendo pressionados. Quais são os momentos de sensibilidade não sendo acionados. E, para surpresa de muitos, não são só pessoas próximas que apertam os botões. Desencarnados também. Então as pessoas perguntam, ah, mas um espírito consegue me prejudicar? Olha, ele consegue apertar botões emocionais, te deixando sensível, exaltando emoções que vão virar reações com o menor sopro do meio ambiente. Às vezes a gente vê umas reações fora de medida, né? Está cada vez mais se acentuando a prontidão reativa das pessoas. As pessoas estão muito prontas para reagir. Estava vendo na televisão uma pessoa, alguém insensatamente parou um carro atrás da vaga dele no estacionamento, o cara perdeu a paciência, foi dando ré e batendo no carro do outro, aí o outro, que não estava tirando o carro, viu que o cara estava indo sair, ignorou a pessoa que estava saindo, ou não viu porque estava alienado por algum motivo, num momento idiota, né? Aí o outro, não por idiotice, mas por rudeza e impaciência, em vez de falar, olha, dá para tirar o carro? Não, ele ligou o motor, ficou esperando o cara tirar, buzinou. E por fim deu ré e saiu batendo no outro. Aí o outro se invocou e bateu também. Aí começou aquele derby de destruição, né, no estacionamento. Aí pessoas filmando com o celular, como hoje é praxe, né? Tem alguém morrendo, tem alguém filmando no celular. Né? Entre salvar a pessoa e filmar, ele prefere filmar. Né? Ele prefere pôr na conta dele do YouTube para ganhar muitos hits. Né? Fantástico, né? Que não deixa de ser, curiosamente, apesar de ele estar filmando algo externo, é uma postura idiota num momento sociológico bem peculiar, em que as pessoas foram além do que o Andy Warhol falou, que todo mundo no futuro ia ter 15 minutos de fama. Ele não contou que ia ser 15 segundos no YouTube, né? Então, ele extrapolou muito tempo, mas todo mundo pode ter seus minutinhos de fama, seus segundinhos de fama hoje, né? via YouTube e coisas similares. Então, essa prontidão de perder as estribeiras, né, ou seja, as pessoas simplesmente, do nada, ficando agressivas, partindo para cima, partindo para a violência, por quê? Porque nós estamos num período muito interessante na existência nesse planeta. Nós estamos passando já há alguns séculos, e vai durar mais um tempo, não sei quanto, dizem que mais alguns séculos, talvez uns 6, 7 ou 8, não sei. O Marcos acha que isso daí, em um ano e meio, está acabado, tá acabado o assunto.
Eu pensei, não sei como você...
Em 18 meses... Para ele, já um ano e meio, a coisa assim, será que ele é um fã das profecias maias? Né? Ele acha que a coisa vai mudar radicalmente em 18 meses. Né? A questão é engraçado, né? Porque... Né? A coisa está... ficando diferente, porque é o momento do planeta. E isso é o que tantas pessoas queriam quando se falava de e quando chegar a nova era, já estamos nela. É isso. Você fica mais sensível. Nova era é isso, você fica mais sensível. Nós não chegamos nem na beirada do que nós vamos ficar em termos de sensibilidade. Você está mais sensível espiritualmente, é o que todo mundo quer. Não, eu quero que as pessoas sejam mais sensíveis espiritualmente, nós estamos todos ficando. A questão é, nossa estrutura emocional está pronta para isso? Parece que não.
Mas cada... o fato de estar sensível significa o que? É bom ou ruim?
Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Nós estamos ficando sensíveis. As pessoas sempre quiseram, nossa, não, mas isso daí a gente... Né, falta sensibilidade. Será que falta só sensibilidade? Porque agora nós estamos todos com mais sensibilidade. Não vou explicar fisicamente, embora exista uma justificativa para isso, mas a estrutura do plano físico, do que a gente chama de realidade material, está se modificando lentamente. E nós estamos numa curva, está sempre modificando isso. O tempo todo, desde que o universo em algum momento passou, existiu, em algum momento ganhou a materialidade que nós reconhecemos como matéria. Vamos dizer assim. Não sei quando, não interessa. Tá? O que interessa é que de tempos em tempos, regiões do espaço passam por modificações mais radicais. É uma coisa que eu poderia dizer que tem a ver com a topologia do espaço-tempo. Não vou complicar isso, não. É só para a gente entender que a maneira como o próprio espaço e o tempo se formam não tem tanta estabilidade quanto as pessoas acham que tem. É uma coisa muito condicional. E se alguma das condições estruturais para essa estabilidade começa a mudar, regiões inteiras em que essa variável ou esse conjunto de variáveis flutua sofre consequências. O meio em que nós vivemos é muito dependente de estabilidade. Se a temperatura média no planeta sobe 1 grau centígrado, a gente tem uma revolução climática, que é o que a gente vem sentindo. Mudanças pequenas numa média global, tem um efeito muito grande no sistema de vida. É só a gente olhar a temperatura do corpo. A gente sabe que a gente está bem quando a gente está entre 36,3, 36,4 até 36,9. Quando chega em 37, a gente começa a ficar preocupado. Não é assim? Então a gente tem uma tolerância de menos de 1 grau para estar saudável. Dá para entender isso? É uma coisa muito delicada. Se a temperatura média cai 1 grau, não parece. Mas a quantidade de energia que o seu corpo vai precisar transformar em calor ao longo de um ano é muito maior. Se a temperatura ambiente sobe 1 grau, você vai precisar de menos energia para manter a temperatura do corpo, mas você vai precisar liberar mais água para abaixar a temperatura do corpo nos períodos quentes. Uma coisa simples, que a gente não pensa muito, é uma mecânica comum, isso é calculado pelo pessoal da biofísica. A gente não pensa muito nessas transformações. Só que isso muda a quantidade de energia que a gente consome, muda a quantidade de energia que a gente precisa consumir na forma de alimento, muda a quantidade de água que a gente precisa consumir, muda a nossa fisiologia, um grau. Na estrutura do universo, a gente não sabe muito bem como é que funciona. A gente sabe, por exemplo, que tem uma temperatura que a gente tem dificuldade de alcançar aqui, que é o zero absoluto, são 273 graus negativos, Celsius negativos, né? O chamado zero Kelvin. E na outra ponta, a gente não sabe o limite. A gente sabe que chega uma certa temperatura que a matéria já se comporta de uma outra maneira, deixa de ser matéria e vira o que a gente chama de plasma, que é um campo totalmente diluído. E em alguns materiais, são 5 mil graus Celsius, 15 mil graus Celsius. A gente tem todo esse potencial, então a gente tem que considerar que a região que a gente está no espaço tem sido bastante estável, bastante favorável para a manutenção da nossa vida como é. Se tiver uma variável para mudar, a gente não sabe quais são essas variáveis, mas uma delas, a gente do meio espiritual pode considerar, que é a relação com o plano espiritual. O plano espiritual, ele não funciona do mesmo jeito que o plano físico. Ele não está submetido à física do espaço e do tempo como nós conhecemos. Mas há uma relação que nos permite, inclusive, reencarnar. O plano espiritual não está mudando em relação a outra coisa no mesmo instante que nós estamos mudando em relação ao universo todo. Nossa região do espaço está mudando e a matéria física existe num lugar que é a estrutura do espaço-tempo que está se aproximando do plano espiritual. Nós não estamos ficando mais sensíveis porque tem uma coisa mudando no espírito. Nós estamos ficando mais sensíveis porque nossos corpos são feitos de matéria. E a matéria existe no espaço-tempo, a matéria existe no universo, na realidade que a gente percebe. Mas o lugar onde está aqui, o sistema solar, faz parte de um cantinho que está mudando. O próprio espaço está se aproximando do plano espiritual. Então o planeta, por consequência, é sua matéria, e nós somos feitos de matéria do planeta enquanto estamos reencarnados na Terra, estamos reencarnando em corpos cada vez mais próximos do plano espiritual. Então, uma coisa que a matéria sempre fez por nós foi diminuir a velocidade de resposta do espírito. A matéria é densa e é lenta. O espírito é instantâneo em muitas coisas. Você está no plano espiritual, você pensa em estar em algum lugar, você aparece lá. No plano físico, você pensa em estar em algum lugar, você já se desanima que você vai ter que pegar metrô, ônibus, andar pra caramba, tomar chuva, né, cotovelada no metrô. Tem até uma moça aqui, vou contando lá, ó, colega de trabalho da Márcia, da minha esposa, que estava no metrô, entrou uma pessoa esbaforida pela porta, passando pela porta, estava fechando, e na violência de passar pela porta, deu uma cotovelada, quebrou uma costela da moça ali no metrô. Trincou uma costela. Fantástico isso, né? Você fala, nossa, que nível de violência. Né? É complicado. E sabendo que o metrô vai passar dali entre 1 minuto e 40 segundos e 3 minutos, né? Pode ser uma pessoa hospitalizada uma semana. Então, se um pouco mais forte, é perigoso, porque um pouco mais forte perfura pulmão, né? Pode matar alguém. Ainda mais com o tempo de resposta da emergência aqui no Brasil. Você começa chamando a ambulância e depois você já tem que cancelar e chamar o rabecão. Porque... E geralmente não dá tempo de salvar. A não ser que seja coisa no trânsito, atrapalhando o trânsito, aí vem a emergência para. Não é para ajudar a pessoa, é para desobstruir o trânsito. Né? Não se enganem. Né?
Mas no metrô eles são rápidos, eu já vi o cara se jogando.
Não, mas o cara se jogando, porque isso se espalha e as pessoas param de pegar metrô e é prejuízo. Tá? E eu, quando o cara se joga, geralmente o cara tem que ser muito anta para não conseguir se matar no metrô.
Isso,
né?
Foi.
É, alguns têm. É.
Normalmente, quando o cara pula, eles avisam. Estamos aguardando uma movimentação de três à frente. Quem fala que pulou.
É, exatamente, exatamente. Não, mas é curioso isso, porque aqui nós temos um tempo de resposta grande. A gente tem um período de deslocamento para fazer as coisas. A gente tem tempo entre a intenção e o ato. No plano espiritual, não. A intenção se manifesta no corpo espiritual. Se a matéria se aproxima do plano espiritual, a matéria vai ficando mais plástica aos comportamentos espirituais. Ela vai ficando mais maleável às reações do espírito. Então, a função do corpo de refrear, à medida que o planeta vai para um lugar mais evoluído no espaço, à medida que o nosso sistema solar todo caminha para um momento de sutilização, nós ficamos, sim, mais sensíveis. Mas a primeira coisa a qual nós estamos mais sensíveis somos nós mesmos. E nós não gostamos de nós mesmos. É engraçado isso. Nós mal nos suportamos. Tem gente que fala, eu não consigo ficar quieto, sozinho, silêncio. Por quê? Você não está bem com você mesmo. Se você está bem com você mesmo, se você é uma boa companhia para si, você está bem com você e está bem com os outros. Você consegue passar 10 horas sozinho, consegue passar 10 horas perto de pessoas, sentindo feliz perto das pessoas, sem falar com ninguém. Né? Você consegue pensar em alguém, ter carinho por essa pessoa, e mesmo que você goste da pessoa, não ficar com mal-estar e saudade ou sentindo falta. O sentir falta não é sentir falta do outro em si, é do que o outro faz com você.
É uma coisa egoísta.
É da presença do outro na nossa aura. É uma coisa egoísta. Exatamente. Mas é, nós somos muito egoístas. É. Porque a gente.
Ao mesmo tempo, é também uma coisa meio egoísta, mas uma coisa mais de equilíbrio, né? Que você então tem, né?
Não é equilíbrio.
Não, assim,
não, entenda. Entenda bem. Se você tem equilíbrio interno, o externo não é tão significativo. Então você gosta de alguém, mas olha, eu gosto quando essa pessoa está aqui, eu me sinto feliz. Mas se ela não está aqui, eu me sinto feliz comigo mesmo. Ah, mas eu me sinto mais feliz com aquela pessoa. Não, eu me sinto um feliz diferente. Mas não é mais ou menos, porque você está em equilíbrio. Se você sente falta da presença de alguém, é porque tem algo que essa pessoa causa em você que te faz se sentir melhor consigo mesmo do que quando ela não está perto. Quer dizer que falta algo em você como espírito. E essa pessoa preenche um papel. Então, o que isso significa? Ah, não, que isso é uma ligação, é amor. Não, é o contrário do amor. Isso é carência. Isso é carência. Amor mesmo, ele não é seletivo. Quando você ama, você não ama mais um do que outro. Isso é complicado de entender. Se você consegue gostar mais de alguém do que você gosta de você mesmo, isso não é amor. Isso é carência, isso é desequilíbrio. Isso é necessidade de algo que vem... Oi?
E fica obsediando o outro.
Muitas vezes. É, o que é bem comum. É uma pena, mas é bem comum. As pessoas ficam obcecadas com facilidade. E as obsessões, elas são um retrato da fuga de si. Curiosamente, as crianças, elas começam a perceber o mundo voltadas para si mesma. A criança, ela começa a vida de uma maneira idiota, voltada só para si. ela não percebe a separação entre ela e o outro, entre ela e o resto. Ela é tudo. Quando ela começa a perceber a separação, aí ela começa a ter os traços do egoísmo, que ela percebe que aquilo está fora, provendo a ela. Isso é parte da educação. Faz parte da aprendizagem. É como a nossa fisiologia mostra o mundo. Eu já usei isso como referência aqui. Olha para você aí agora. Como é que você vê o mundo? Quando você olha em volta. Quando você ouve. Tudo chega para você. A luz chega trazendo imagens, parece que tudo te cerca. Se você tem capacidade de visão, se você não é cego, você olha em volta e o mundo se estende ao alcance da sua vista, ao seu redor. Então nós temos um ponto de vista como se o mundo tivesse ao nosso redor como um palco. Então isso acelera as nossas tendências de egoísmo. Isso é um processo de aprendizagem, não é que é um defeito. É um traço de aprendizagem. A questão é, quando você reconhece o outro e você tem a oportunidade de não ter apenas instinto, mas de ter cultura, que é o nosso caso, nós temos razão e cultura, nós temos então a oportunidade de ser diferente dos animais racionais. Nós podemos ser diferentes dos animais racionais, que tendem a partir da idiotice para o egoísmo e permanecer no egoísmo em grupo. Cada animal só está preocupado com o seu bem-estar no grupo. Os papéis são importantes entre os animais irracionais. Se você tirar as condições de criação, se você olhar matilhas, se você olhar grupos, se você olhar manadas, cardumes, cada um só está sentindo a si no grupo. O grupo é uma extensão do eu. Então, o cuidar do outro no grupo não é cuidar do outro, é cuidar de uma parte de si. Dá para entender isso? O começo da sociedade humana tem o mesmo caminho. Nós nos associamos e nos agrupamos com um intento, com um intuito de sobreviver, de ter conforto, segurança. E muita gente não saiu disso. Vê o meio em que vive só como um canal para si. E aí a gente chama a pessoa que não percebe o outro de idiota e aquele que manipula o meio só com interesse próprio de egoísta. E tem gente que entra na fuga de si. A fuga de si é projetar suas necessidades no outro. E a pessoa que às vezes a gente confunde essa postura, que é uma fuga, que é a negação do desconforto, com o altruísmo. Difícil identificar as coisas. O altruísmo é quando você está voltado para fora também, e não só para dentro, quando há equilíbrio. O altruísmo real seria o equilíbrio entre se preocupar com você mesmo e com os outros. E aí entra o amar. O verdadeiro altruísta é aquele que ama. Ele não consegue ver distinção entre o outro e si mesmo. Eu, francamente, não tenho encontrado altruístas no planeta. Está difícil. Mas a gente encontra pessoas tentando fazer isso, que conseguem dar valor ao próximo, conseguem, pelo menos em alguns momentos, em certas situações, olhar com igualdade. E esse olhar com igualdade é o nosso momento importante. Por quê? Estamos ficando sensíveis. Se você olha para si mesmo com mais intensidade do que você olha para fora, o seu desconforto consigo mesmo vai vir à tona com mais força. Quando você não tem nada doendo, quando você não tem nenhum mal-estar, nenhum incômodo, qual que é a sua reação? Oi? Acomodar, mas por quê? Porque você considera que o que a gente chama de bem-estar é uma condição natural. Você não valoriza isso como prazer. Você costuma associar neutralidade dos sentidos com acomodação e alguns com tédio. O tédio vem do desconforto consigo mesmo, né? De não ver graça em si próprio. a pessoa quer procurar uma atividade para não ficar aborrecida. Dá para entender esse conceito de que eu não estou sentindo nada no meu braço. Aí você sente uma dor. Ai, agora doeu, agora ficou ruim. Quer dizer que antes estava bom. Só que você não achava que estava bom, você achava que era nada. É aí que eu quero chegar. A gente não valoriza. É, insatisfação é o que nos move. Nós precisamos da insatisfação. A questão é como nós usamos a insatisfação a nosso favor. Eu, inclusive, isso é um assunto de largo debate, a gente já teve aqui algumas vezes, sobre a insatisfação. O problema não é a insatisfação. O problema é onde focalizar. A minha insatisfação, ela pode se distorcer na percepção de que o mundo está errado. Ela pode se distorcer na percepção de que eu estou errado. Ela pode se distorcer numa percepção de que nada vale a pena. Ou de que nada para mim é suficiente. São distorções da insatisfação. A insatisfação, ela é necessária para que a gente aprenda. Senão a gente fica acomodado. Nada está incomodando, a gente se acomoda. Se nada incomoda, a gente se acomoda. O que você aprende quando você está acomodado?
Nada.
E o curioso é que se a gente desse valor para isso que a gente chama de nada, de acomodação, como bem-estar, entendeu? Você tem que estar tendo alguma sacada extraordinária para isso? Não, é ponto de vista. Poxa, não tem nada doendo, não tem nada incomodando nesse momento. Eu não tenho hábito de parar e pensar. Poxa, que bom, é um momento de prazer. Não, você fica...
Me curando, mano.
Né? Ou então procurando um problema. Porque aí, como você não tem nada chamando atenção, você começa a usar sua lente de aumento psíquica. Né? É a lente de aumento psíquica. Para achar o pelo no ovo. E quem procura, acha. Ovo cabeludo. Se procurar bastante. A gente faz isso. É a arte humana de achar pelo em ovo. Nós somos exímios nisso. A gente tem a lente de aumento psíquica que ajuda muito. Que quando ela não aumenta o suficiente, ela faz surgir o pelo. A gente cria o problema. Né? Então é uma questão de ponto de vista mesmo. Se a gente consegue valorizar esse momento de bem-estar, não vai impedir que a gente veja um problema aparecer. Mas a gente vai estar emocionalmente mais apto a ter equilíbrio. Porque a pessoa acha que ela está simplesmente sendo empurrada pela vida em algum momento. Fazendo as coisas porque precisa, e não porque ela percebe que aquilo que está ao redor dela são oportunidades de experiência. Isso é muito curioso. Mas é fácil a gente se perder nisso.
Então, sobre a sutilização da matéria, tem o lado oposto também, né? Se você não ficar bem, você fica muito bem também, né?
Perfeito.
Tem a questão de você ser mais sensível e ficar mais reativo, mas se você mudar, né? Tiver outra polaridade, você fica muito bem também.
Esse aqui é o lado legal. Você está mais sensível, também tem isso. Quando você está bem consigo mesmo, bem com a própria aura, quando a sua presença é uma companhia agradável, você tem mais facilidade de sentir esse prazer, que é o ponto que eu estava tentando chegar. Que a gente tem essa capacidade também, mas a gente ignora. Por quê? Porque a gente considera que isso, o bem-estar é uma coisa garantida. E como a gente não valoriza o bem-estar, a gente não valoriza o equilíbrio, a gente acha que ele simplesmente é uma condição dada, quando não é, são as conquistas prévias. Para a gente começar a reencarnar como ser humano na Terra, a gente já passa por muita coisa de aprendizagem. A gente costuma olhar o ponto de vista espiritual de uma maneira que tem a ver com conjunturas de construção de religião. Mas ver que, não, você está reencarnando na Terra, a Terra é o lugar mais grotesco que tem, depois você tem só os planos espirituais melhores, mais maravilhosos, e não é assim. você tem que ter um certo equilíbrio espiritual para ser um ser humano, para ter uma capacidade racional, expressão emocional, existir numa sociedade com as oportunidades que nós temos aqui. Acreditem, há lugares muito mais confusos no universo para reencarnar. Muito, muito mesmo. E a gente não tem muita noção disso, porque aqui é o que a gente vê, o mais denso é a Terra, o mais violento, o mais agressivo é a Terra, é como a gente vive aqui. E esse contexto, a gente acaba não valorizando o bem-estar. Ficar mais sensível acaba realçando os momentos de desequilíbrio, porque a gente não tem o hábito, já não tinha o hábito, de realçar o equilíbrio, de realçar o bem-estar. Quando você aprende a dar valor no bem-estar, esse momento foi o que ele falou, você se sente muito melhor. Quando você consegue entrar no estado de tranquilidade, perceber a si mesmo, aí é um estado alterado, porque você fica mais em paz do que não. Você está prestando atenção em estar em paz. Não é que você está mais em paz do que o normal. Você está prestando atenção na ausência de perturbações e valorizando esse momento como uma pausa estrutural, assim, um momento de paz. Olha, agora, isso daqui, quando nada me incomoda, quando nada dói, eu olho para mim e fico feliz com o que eu vejo, eu estou construindo uma ligação com o universo. Esse meu perfil se torna um pouco parte da estrutura do espaço e do tempo, me torno parte da natureza nesse momento. Isso que as pessoas não sacam. Nós somos cúmplices da evolução. Nós não somos vítimas da evolução. Nós participamos do processo. Nós somos agentes. Normalmente, nós injetamos movimento. Porque nós temos o que a nossa amiga aqui viu com muita clareza, nós somos insatisfeitos. E precisamos ser. Porque no universo há condições de sermos mais do que somos. Só que nós tentamos voltar a nossa insatisfação, que deveria ter um cunho de sabedoria. Eu estou insatisfeito porque eu posso saber mais do que eu sei. Não de ter conhecimento, não é de receber informação. É criar saber. Saber é o resultado de viver a informação na prática. Então, eu teria que ter sede de viver para enriquecer o meu saber. A gente vira a insatisfação num outro sentido. A gente volta a insatisfação para onde a gente tem mais facilidade de alcançar, que é o mundo material. Então eu fico insatisfeito com o meu jeito de agir, com o meu jeito de viver, fico insatisfeito com os outros à minha volta, eu projeto minha insatisfação no mundo material, eu estou insatisfeito com o que eu visto, com o que eu tenho, com onde eu moro, com como eu ando, e essa insatisfação, na verdade, ela é uma corrupção da insatisfação profunda do ser, que é a insatisfação com o profundo de si, que é a ligação que se tem com o próprio universo, que você pode ser mais no universo. Eu não faço muito isso aqui, mas eu vou usar uma frasezinha que todo mundo já ouviu falar. O que será que aquele cara estava querendo dizer quando falou vós sois deuses? A gente tem que se tocar de algumas coisas. Isso foi uma dica fantástica. A gente é cúmplice do universo, a gente é cúmplice da evolução. A gente participa da vida. Nós não somos vítimas. Nós não somos cenário. Né? Nós não somos bolota de isopor que preenche espaço na embalagem. Né? Porque tem gente que pensa que é isso, que está preenchendo espaço no mundo. Estou ocupando vaga aqui. Né? Você é aquelas bolotinhas de isopor que vem na embalagem. Assim, né? Então, agora não. Para quem é muito cabeça de vento tem um travesseirinho de ar, né? Para embalagem. Então, aquilo ali é equivalente a um cabeça de vento. Né? Ocupa espaço, mas né? Furou, vaza. Não tem nada. Pouco.
Mas então, assim, o universo está em equilíbrio. A gente sai fora do fluxo.
Não é exatamente isso. Nós fazemos parte do universo. O universo está em equilíbrio, no geral. Mas esse equilíbrio.
Ainda que ele esteja se equilibrando.
Isso, se isso. Isso. O universo o tempo todo está nesse processo de extremos buscando equilíbrio. Você tem movimento demais, que são os lugares que tem muita energia, são as estrelas todas no universo representam um alto nível de energia sendo liberado, mas em equilíbrio com uma força organizadora, que é a força gravitacional, que concentra isso num ponto e transforma essa energia na própria fabricação do espaço-tempo que a gente conhece. Então é esse equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico. É muita estrutura com muita energia de movimento, é muito caos e muita ordem trazidos a um ponto de equilíbrio. Nós fazemos parte desse jogo do universo. Nós fazemos parte do equilíbrio do universo, só que nós, como seres, somos mais do lado caótico do que do lado da ordem. Nós somos mais caóticos do que ordeiros. Tanto que nós precisamos de matéria ordenada por um planeta que tem gravidade, num sistema de matéria que é ordenado por uma estrela com grande força de gravidade, que vai organizando tudo, que faz o tempo andar num ritmo, que mantém as coisas funcionando mecanicamente de um jeito. Nós não conseguimos, nós não temos nem ordem espiritual bastante para existir materialmente sem tomar um corpo emprestado. E esse corpo já tem que estar até vivo. A gente não consegue dar vida a um corpo. A gente precisa de um corpo vivo, a gente entra num feto funcionando. E quando o corpo morre, a gente tem que entrar na fila para reencarnar de novo. Porque a gente não consegue... Não, vou voltar para o corpo, peraí, pronto. Deixa eu consertar um pouquinho, faltou falar um negócio, peraí. Aí você fala um negócio e deixa o corpo cair de novo. Você não faz isso. Tá? Por quê? Porque nós somos mais do lado do caos. A matéria é mais do lado da ordem. E é uma coisa curiosa, porque o universo precisa do equilíbrio de caos e ordem. A questão é que nós estamos mais para o lado do caos, um tanto além, tentando ir para o meio, que é o lado da ordem. Então a gente valoriza a ordem. Isso é importante para a gente. Então, no dia a dia, a gente tenta buscar equilíbrio. Só que a gente tenta do ponto de vista de quem está todo bagunçado. Então, tem algo que incomoda em mim mesmo. Só que como eu sou um ser que, tendo a agitação e a confusão energética, espiritual, potencial de ação, eu tenho a minha insatisfação com quem eu sou, porque eu estou tentando buscar o lado estrutural do universo, que é o meu caminho do meio. Eu, como ser humano, eu tendo a enxergar que qualquer coisa à minha volta que represente muito equilíbrio como algo que eu quero, e o que é desequilíbrio como algo que eu repudio. E aí, como é que nós traduzimos essas coisas? A insatisfação, que deveria ser algo interno, o se descobrir, o se conhecer, vira insatisfação material. Eu não estou contente comigo, eu brigo com quem está perto de mim. Mas não é porque a pessoa realmente está me incomodando, eu estou me incomodando com a minha reação a respeito daquela pessoa. Quantas vezes você já não se incomodou de uma pessoa estar perto de você só porque ela estava perto de você? Ah, acho que o santo não bateu. É uma expressão muito apropriada. Se a gente entender como você é acompanhado por aquilo que te espelha, e aquela pessoa também, né? Aquilo que você emana na aura é o que você tem ao seu redor. Se você tem espíritos agitados de um jeito ao seu redor, porque você os atrai, e aquela pessoa tem outro tipo de espíritos, você pode se incomodar com a presença dela. Eu já causei incômodo em muita gente por estar calmo demais. Isso é muito engraçado. Uma pessoa agitada chegar num ambiente calmo, muita gente se perturba, mas se as pessoas tiverem o hábito de se sentirem calmas, a perturbação passa e o agitado se acalma. Uma pessoa calma chegar num ambiente agitado, ela raramente consegue desagitar todo mundo. Mas se ela está acostumada a ficar calma consigo mesma, ela não se agita. Isso é engraçado.
O externo não tem...
Se a pessoa está bem. Agora, se a calma dela é artificial, o externo influencia. Se a calma dela foi uma coisa que não foi porque ela conquistou, mas porque ela estava distraída bastante para não se agitar, isso acontece também. Né? A pessoa não está calma porque ela conquistou a calma. Ela está calma por alienação. Porque não está percebendo a confusão ao redor. Quando ela percebe, ela entra no caldo. E ela frita junto. Tá?
Quer dizer que às vezes a pessoa pode estar calma por idiotice.
Eu evitei falar isso porque as pessoas acham que é agressão. Você tem que separar o calmo sábio do calmo idiota. Porque a pessoa tá, não está percebendo o mundo em volta. Então, isso são coisas para a gente prestar atenção, porque isso nos afeta. No dia a dia, no trabalho, na profissão. E é engraçado, porque isso é o assunto mais espiritual que a gente pode tomar conta no dia a dia. Ser espiritualista não é ficar o tempo todo mentalizando formas de pensamento, ecoando mantras, orações, visualizando chakras em funcionamento, ou recitando a Gita, né, o Bhagavad Gita, mentalmente, ou a Bíblia. Não é ler de trás para frente o livro dos mortos, tibetano. Não, isso não é. Isso é ser estudioso de espiritualidade, é você ser devoto a uma doutrina, é ter uma prática de seita ou uma prática iniciática. E nada disso é necessariamente espiritualista. O espiritualista simplesmente é aquele que toma consciência de que é espírito. Você não precisa ter religião para isso. Eu com certeza não tenho. E eu acho que eu sou espiritualista sem ter nenhuma religião. Acredito mesmo nisso. É mais do que achar e acreditar nisso. Respeito, porque eu sei que cada religião tem o seu mecanismo. Algumas funcionam melhor para umas coisas, outras funcionam melhor para outras. Cada pessoa tem o seu momento de precisar. Eu tive meus momentos de precisar e encontrei apoio em algumas religiões. Mas os conjuntos de regras, eles existem para o momento em que elas são necessárias. Quando você saca algumas coisas, o conjunto de regras para de fazer sentido. Porque um conjunto de regras, ele fica parado no momento experimental em que ele foi criado. Você cria um conjunto de regras para pessoas que precisam de regras rígidas. Quando as pessoas não precisam mais das regras rígidas, elas têm que aprender a largar o conjunto de regras.
Parece que só vai servir para aquele momento.
Para um período da vida, é. Para um período da vida, seja uma vida inteira, seja um conjunto de vidas, seja um pedacinho da experiência da pessoa. A questão é observar a si e ao mundo, tentando não ser idiota, tentando não ficar preso em si, tentando não ser egoísta, tentando não ser pseudo-altruísta. Isso é difícil, porque você entra num negócio, você tem uma tendência a prestar atenção do lado de fora de você para se ocupar e não perceber a si mesmo. Aí você vira um obreiro. Não é a expressão que usa? É a pessoa que está sempre fazendo alguma coisa para os outros. Tem aquela pessoa que só se preocupa consigo mesmo. É a pessoa que fica egoísta. Ela vê os outros, mas não está nem aí. Não é. Não, olha, eu vou fazer isso aqui porque é melhor para mim. A pessoa lá que se vire. Tem um idiota que não percebe nada. Só percebe a si mesmo. A questão é essa. Tem que achar um equilíbrio. Perceber os outros. Perceber a si mesmo. E perceber que o que vem dos outros, quando alguém faz algo, o que ela fez, eu não tenho controle. Mas eu controlo como eu vou agir a partir daí. E o que eu escolho? Eu tenho um caminho da sabedoria, que é o ver como igual, ver o lado da semelhança, e mesmo que aquilo me desagrade, me incomode, focalizar a minha insatisfação com a situação na melhoria dos dois. Isso é difícil de reconhecer. Porque eu preciso saber, primeiro, que isso é uma opção. Que isso nenhuma religião ensina direito. Porque o conjunto de regras, como é difícil estabelecer certo e errado por indivíduo, estabelece certo e errado de modo geral. E não existe um certo e errado geral no universo. Cada cultura tem o seu valor de certo e errado. Isso é muito complicado. Ah, não, certo é certo, errado é errado, dentro de um certo contexto. Se você muda o contexto, certo e errado muda também. Duro falar isso, né?
Cabral, eu acho assim, o maior desafio dentro de tudo isso é em situações que, assim, nem tudo que a gente tem que falar para o outro é agradável. E nem tudo isso você pode ficar omitir, né, e não se posicionar. O problema é assim, o problema não. A questão é a forma como você faz isso, né? Esse é um grande desafio.
É, em geral, uma coisa que eu já observei é achar esse equilíbrio envolve muito pouco falar. Aqui meu papel é falar, então eu falo pra caramba. Eu compartilho ideias e pensamentos. No meu cotidiano, é puro agir. Quando estou no meu dia a dia, trabalhando com cliente ou com fornecedor, estou discutindo alguma coisa, e eu vejo algo que é espiritualmente péssimo, acontece quando alguém quer implantar uma mudança no sistema da empresa que vai afetar a vida de dezenas, centenas de funcionários. E eu estou lá como consultor, não tenho autoridade. Eu estou lá para apontar caminhos e o cara me contrata para quê? Para ter eficiência e ganhos. Ele não contrata o consultor para dizer o que você está fazendo é desumano. Ele contrata para você fazer e ganhar mais dinheiro. A questão é, como eu fazer esse cara gerar mais dinheiro? Porque gerando dinheiro ele vai gerar riqueza, vai compartilhar com o funcionário, vai gerar energia, sem prejudicar o lado humano. Eu preciso encontrar todas as brechas intelectuais, éticas e racionais que eu encontrar para trazer o cara para um lado de postura que seja interessante para todos, para criar sinergia. Sinergia é uma relação em que todos os lados ganham. Parece incrível, mas só dá para ter sinergia com postura espiritual. É o único sistema sinergético, é o espiritual. Tudo na física não pode ser sinergético porque você não consegue ter ganho de dois lados. Se tem ganho de um lado, tem perda do outro. Você não tem criação de energia, você só tem transformação de energia. Se você não põe o elemento espiritual, você não tem sinergia. Curioso como as pessoas falam de sinergia sem entender que isso é um conceito espiritual.
Na física não existe sinergia.
Não. No máximo você tem equilíbrio. Tá? Leis da termodinâmica. Você dá uma procurada e você vai entender. Você não consegue criar energia. Então você não consegue ter ganho de dois lados. Se tivesse, a gente tinha um sistema chamado moto contínuo, já fazia tempo, e que era um motor que não ia parar nunca. Que é o conceito do motor sinergético. Você cria uma máquina que você coloca um tanto de energia e ela nunca perde essa energia. E sobra, porque você consegue extrair movimento dela e ela continua funcionando sem você ter que pôr mais combustível. Isso seria perfeito, né?
Então tem que estar tirando de um e transformando.
O tempo todo na física você.
O outro está perdendo. Tá?
Sempre tem alguém perdendo. Para ter ganho, alguém perde.
É, potencial e assinética.
Tá?
A diferença é se você joga energia no mesmo contexto, então já não é sinergia. É,
não.
Que doar,
no máximo você empata.
Com...
Empatar não é sinergia. É. Sinergia quer dizer ganha-ganha. Não existe ganha-ganha. Só existe ganha-perde ou empata. E nas trocas físicas não tem empate, só na teoria. Você sempre tem perda. Sempre tem perda. Roberto, que é físico, concorda comigo? Sempre tem perda, né? As transferências em física, no máximo você tem empate, né?
Não, você não tem como recuperar aquilo lá. Então, não adianta, você perdeu. É. Fala isso comigo, mas você não vai estar aí de volta.
Então, você converteu em alguma coisa que não é mais recuperável. Você sempre tem empate. A perda que a gente fala é converter em alguma coisa que você não consegue trazer de volta.
Por isso fala transformação.
Você transforma, exatamente. Por exemplo, quando você... Isso é uma coisa engraçada, né? Quando você está apertando um parafuso, você está transformando energia em movimento. Mesmo o corpo sendo bastante eficiente nessa transformação, seu corpo esquenta quando você faz exercício. Esse calor vai para o ambiente. E no ambiente ele vira potencial de movimento. Você pode ter um sistema que capta esse calor e transforma novamente em energia armazenada de algum jeito. Por exemplo, você pode usar o calor físico de um grupo de pessoas para ajudar a aquecer uma estufa no inverno, e aquela energia térmica vai virar novamente alimento nas plantas da estufa. Mas você tem, ao longo do caminho, transformações que você não consegue recuperar. Uma parte de energia não é aproveitada de um jeito, outra não é aproveitada de outro. O sistema está sempre em equilíbrio. Mas você não tem perda real e você não tem ganho real. A questão é, você tem sempre perdas práticas e você não tem ganho prático dos dois lados. Quando você tem um ganho prático de um lado, é porque você teve perda além da prática do outro. Porque você tem perda, você tem transformações no caminho que você não consegue recuperar. Como ele falou, a energia está lá, só que você não tem como recuperar. Então a gente considera que isso é perda do sistema. Na verdade, não é bem perda, é transformação em coisas que a gente não consegue aproveitar.
E na espiritualidade?
Na espiritualidade você consegue ter. Por quê? Tem uma diferença fundamental.
E quem cria a realidade é o espírito.
Porque quem cria a realidade é o espírito. É a consciência por trás do espírito. Você é cúmplice do universo. E essa é a parte do vós sois deuses. A gente injeta coisas novas. Gente, o espírito não participa do mundo físico. Não come alimento no mundo físico. Mas consegue controlar o corpo. Informação é energia para o corpo. Informação é proteína no cérebro combinando com neurotransmissores. É pulso elétrico no cérebro. Então você tem transformações mecânicas que requerem energia para acontecer. Sim. Elas ocorrem lá no nível profundo da matéria, que não vem ao caso, que é uma parte da física que o pessoal hoje usa muito errado com o nome de física. É a física quântica, mas o pessoal não entende muito bem como funciona. Em que nós não conseguimos interferir com a física e o espírito interfere. A gente chama de campo de probabilidade, outra história. Mas acontece que o espírito então consegue surtir um efeito no corpo, em cada um de nós, que desafia as leis da termodinâmica. Na prática, a física do seu corpo está respeitada. Na prática. Na prática. Só que se você considerar que a consciência vem de fora do corpo e não é resultado do que o cérebro faz, o fluir de informação do espiritual para o físico é algo que desafia a física de hoje. Porque para funcionar sem você ter uma transferência de energia do plano espiritual para o físico, você teria que controlar algo que a física hoje não sabe como funciona. Que nas equações lá da física são constantes, coisas que na verdade não são constantes. São variáveis. Que o espírito manipula. Isso é muito interessante. Para quem gosta de física. Para quem olha do lado espiritual, significa o quê? Significa que numa relação humana, não importa se ela ocorre na família, na empresa, na indústria, se ela ocorre na guerra, se ela ocorre nas situações mais diferentes do mundo, só é possível, por causa do espírito, numa relação entre duas pessoas, as duas saírem com mais do que tinham.
No espiritual, dividir significa multiplicar.
Não, essa frase feita ela não funciona nessa hora. Graças ao plano espiritual, as relações não precisam gerar perda. Isso já é o suficiente. As relações não precisam gerar transformação de potencial em coisas inaproveitáveis. Tudo pode ser aproveitado. E mais, a gente pode colocar ganhos, que são os ganhos individuais, na relação, dos dois lados, porque um está aproveitando a experiência com o outro, e não do outro, é com o outro. É que as pessoas tratam a relação humana como algo físico, e ela é algo espiritual. Quando uma pessoa sai do encontro com outra pessoa, sentindo que perdeu algo, o problema não é que o outro ganhou o que ela perdeu. Ela transformou seu potencial em algo que ela não gosta. É pior do que ser roubado pelo outro, é transformar a si mesmo em algo que você gosta menos do que você gostava antes. Você não tem como perder energia espiritual para o outro. Isso não existe no mundo espiritual. Você tem como tornar o outro semelhante a você. Ou se deixar tornar semelhante ao outro. A questão é que quando eu olho o outro e não gosto do que eu vejo, e presto muita atenção no que eu não gosto, eu começo a me tornar parecido com aquilo que eu não gosto. E eu passo a gostar menos de mim depois. E eu sinto que eu perdi algo. E o outro não ganhou isso que eu perdi. Porque a pessoa já tinha isso. Na verdade, eu estou copiando o que ela tinha de pior quando eu faço isso. E essa é a ficha que tem que cair para a gente. A gente tem que perceber a possibilidade, né, de, na troca com o outro, não haver sensação de perda. Porque não há perda física. Não há perda espiritual. Há a construção de algo, sempre. E a relação de sinergia, que é o ganha-ganha, sempre. Em toda relação humana, os dois lados estão ganhando. A questão é, se você ganha algo que você aproveita, ou algo que você abomina? Algo que você gosta ou algo que te emperra a vida? Dá para entender isso? Você não tem como sair do encontro com outro ser vivo, lúcido, senciente, com outro humano ou algo similar, né? Tem gente que tem um cachorro que é mais sábio do que ele mesmo, né? O Scooby tá bem? Eu gosto de provocar o bocão. Oi? É, então. A gente evita porque ele pode tentar se comer. Ele tá sempre com fome, né? Não usa esse nome porque de repente ele acredita, tá distraído, se morde. Né? É, zoei agora, hein?
Você não pode nem dar o tronco.
De vez em quando eu faço isso, estou treinando.
Ele peguei ele no momento bonzinho. Ele estava sem resposta pronta. Ele tem um livro lá, Respostas Prontas para o Wagner, Respostas Prontas para o Cabral. Quando zoam ele, já tem umas frases prontas. Hoje ele está desarmado. Mas esse processo da gente aprender é confuso, porque a gente não percebe que sempre a gente ganha na relação com o outro, porque o princípio é sempre espiritual. E o ganhar não quer dizer ganhar conforto, quer dizer ganhar. Quando você sai de uma relação com aumento do seu mal-estar, você não perdeu energia, você ganhou um padrão. Ah, eu saí sem energia. Não. Você saiu com energia mais atrapalhada do que você já estava. Então, é um caso sério. Porque se você tivesse perdido energia, você tinha perdido o potencial de ação. Então, você nunca vai somatizar uma doença se você perdeu energia. Se você sai com mais caos e aquilo fica em você e você não consegue parar de pensar naquilo, aquilo pode somatizar uma coisa em você, virar uma dor de cabeça ou uma doença, uma coisa física mesmo. Pode ir além da dor de barriga, do enjoo e da dor de cabeça. Isso pode virar uma coisa física.
Mas se você tem grande causa, já não tem um conhecimento prévio para você reconhecer o caos. E aí já não tem.
O que eu estou falando? Eu estou falando do dinamismo. Nós só nos relacionamos com as pessoas porque nós somos semelhantes demais. Todos. Aquilo que eu dou relevância no outro precisa existir em mim. A questão é, a intensidade com que aquilo existe no outro é necessariamente a necessidade que eu preciso experimentar agora? Está no momento kármico de eu experimentar isso? Porque eu posso ter uma preparação kármica para um nível de 0 a 10, um nível 4 daquele tipo de caos. Aquela pessoa está tendo o seu momento de experimentar um 8 de 0 a 10. Na relação, eu saio com a amostra do que é 8. Eu saio com mal-estar, tendo parece que eu perdi energia. E a pessoa, na verdade, ela tentou imitar meu comportamento, que era o meu quarto de causa. Ela parece que ela saiu melhor e eu pior. Na verdade, é um momento. Ela está perdendo dinâmica kármica e eu estou causando caos no resto da minha dinâmica kármica. Porque eu comecei a dar relevância numa coisa que não era meu momento de viver. Logo, está fora da minha compreensão nesse instante. Vai causar mais perturbação do que experiência. Então eu preciso voltar para o meu estado de percepção equilibrada. Alguém tem culpa nisso? A gente tem que parar de pensar nisso. Eu atribuo culpa a mim ou ao outro? Porque culpa é uma coisa complicada. Eu preciso assumir o seguinte: todos os relacionamentos vão oferecer trocas. Agora, eu sou responsável por como eu saio de cada encontro com cada pessoa que eu encontro ao longo da minha vida. Eu sou responsável por isso.
Então não adianta dizer, ah,
não é culpa
você
do outro.
Você fez isso comigo, você me deixou assim, você...
Pois é, isso não funciona. Nessa parte que a gente chama de física espiritual, né, não funciona desse jeito. Porque você se expõe ao outro e em algum momento você deixou o outro apertar os seus botões. Lembra que eu falei dos botões no começo? Uhum. A pessoa reconheceu um ponto fraco e apertou um botão. Porque ela está se defendendo de você. Você tem que lembrar que muitas vezes as pessoas mordem com medo de ser mordidas. E é o que mais acontece. Então a pessoa, ela tem uma condição de conforto que é não sofrer influência do outro. Na relação vai ter influência, Então, ela quer que a influência seja primalmente dela. Então, para não deixar que o outro interfira com o seu processo, ela instintivamente, como um animal, morde. E o morder é tocar no ponto fraco do outro que ela reconhece. Se você não tem ponto fraco exposto, aquela pessoa não tem poder sobre você. Então ninguém pode te fazer nada se você está bem. A pessoa pode te dar uma facada, isso é físico. A pessoa pode dar um tiro, ela pode te atropelar, pode dar uma rasteira, pode dar um pedaço de pau na sua cabeça. Isso tudo é físico, você tem que se preparar para isso também. Mas a força do argumento e a força da aura estão com você. É você que cede. Alguém fala algo que te ofende, a pessoa não te ofendeu. Você se deixou ofender pela expressão externa. Isso é muito complicado. Ó, mas tem regras sociais que regulam isso. Tá, então vamos usar as regras sociais. Não mudar internamente. Olha, isso está errado. Acabou. Isso está errado. Vamos para a justiça, vamos acertar isso. Agora, eu não preciso ficar com raiva, porque aí eu vou estar pondo energia destrutiva em mim. Quando você está com raiva de alguém, você pode ter até emanação psíquica na direção da pessoa, de forma de pensamento, mas isso é só uma projeção de uma pequena parcela do que você está gerando na sua própria aura. Quando você está com raiva, com angústia, você está fabricando algo no seu campo. É você. Quando você está naquela briga mental com alguém, é dentro de você que isso está acontecendo. A sua energia espiritual que está gerando desconforto. Porque nessa relação há um tipo de sinergia. Só que é desconfortável para os dois lados. Muito mais para você, que é a fonte. Tinha uma expressão que o pessoal estava usando na época que apareceu no campo espiritual, na época que começou a ficar popular ter fax, que falou, quando você manda pensamento ruim para alguém, você passa o fax, o original fica com você. Chega lá uma cópia desbotada, sem graça e fininha, que apaga sozinha depois de um tempo. O original fica com você para sempre.
Você é a fonte geradora.
Você é a fonte geradora. Então você não vai. Você só vai apagar isso se você tiver a condição ativa de eu não quero isso comigo. Você vai rasgar o seu original. Destrói o seu original. Recicla o seu original de preferência. Oi?
Isso não me pertence.
É.
O cara pegou implicância.
Oi?
O cara pegou implicância. Não é que pegou implicância você, tá? A própria pessoa
está valorizando isso, né? Uhum. É, as pessoas, o que o outro faz, se uma pessoa começa a agir em algo que interfere na minha vida, ela está pondo energia dela para fazer isso. Não importa se ela acha que é construtivo, destrutivo, não interessa. Isso, para mim, é a mesma coisa que uma árvore crescendo, uma pedra rolando, ou um terremoto, ou um dia de sol. É algo externo a mim. Está fora do meu controle. As escolhas que cada um faz estão fora do meu controle. Agora, o que eu vou fazer quando estimulado por essas ações, isso eu posso controlar. Se eu escolher deixar a reação vir à tona sem controle, eu viro escravo da situação.
Até um certo limite,
então. Aí eu estou sendo manipulado pela situação. Qual é o limite? Uma pergunta boa.
Até o momento que não vai te prejudicar.
Ah, mas aí é que está. O que é prejudicar? Você entendeu?
Uhum.
Como eu vou agir? Eu escolho isso. Não é questão de se deixar passivo diante das coisas. Eu tenho que agir sempre. Se eu escolho um caminho de reação, que aquilo me gera desconforto, por causa da minha escolha, eu estou fazendo a coisa acontecer. Ah, não, olha, estou andando na rua, alguém me deu uma rasteira, eu tomei um tombo. Causa, consequência. O cara deu uma rasteira, eu tomei o tombo. Qual vai ser a minha reação? Como é que eu vou agir diante disso? Eu tenho que escolher um curso de ação. Não tem um certo ou um errado. Eu preciso tentar enxergar um curso de ação em que nessa troca, nesse momento, eu consiga me sentir o melhor possível, estar bem. Dá para entender isso? É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Ah, mas isso é uma situação que você foi agredido. Você tem o direito de reagir com agressão também. Primeiro, que o lado do direito é questionável, né?
Na verdade, você pode se defender.
Eu posso me defender, mas não atacar de volta. Né?
De surpresa, não posso ter.
Então, mas essa aqui é a questão. Então, a questão é questionável esse lado do direito. Então, não é uma coisa direita. Ah, mas você tem obrigação moral para se manter como um ser íntegro, dono da sua própria fuça. Né? Eu uso fuça de propósito, porque é uma reação animal fazer isso. Né? Você vai lá e dá uma porrada. Né? É uma escolha possível. Agora, nessa troca humana, você está incentivando o quê nessa hora? Você tem que ver o que, para você, é insuportável a ideia de ter outra postura. Você faz a sua escolha. Qual a consequência disso? Historicamente, quando isso aconteceu com você, qual o curso de ação que você sempre tomou? Gerou realmente conforto para você? Você se sentiu bem depois? Você se sentiu equilibrado? O outro se sentiu equilibrado? Isso é uma coisa para pensar. Não tem uma fórmula, não tem uma resposta. Eu estou dizendo que é uma questão de enxergar, que eu não estou dizendo, ah, não, a gente faz isso, mas só até ser... Não estou dizendo que não é para você ser ou não prejudicado, a questão é estar no controle. Quando, diante de qualquer coisa na vida, você reage sem perceber o que está fazendo, você não está no controle. Você não está no controle quando você responde a condicionamento. A questão é, eu tenho um corpo que é uma máquina, um cérebro que é programável, mas eu sou um espírito independente. E quem põe energia nas situações sou eu. O mundo tem a quantidade de energia dele. Meu corpo tem a quantidade de energia compatível com o mundo. As trocas de energia no mundo estão seguindo a regra da termodinâmica. Eu coloco algo novo no mundo. Eu ponho energia. E eu escolho como essa energia vai interferir no mundo. Se eu vou agir dentro dos condicionamentos, eu estou pondo minha energia espiritual para repetir coisas sem aprender nada com isso. Agir por reflexo e por condicionamento é injetar energia para não aprender. Em termos sistêmicos, isso é não eficiente. E a natureza é a coisa mais eficiente que a gente conhece. Ela abomina a não eficiência. Então, do ponto de vista da natureza, quando você faz isso, você é um ser abominável. Não estou falando por religião, não. Estou falando do ponto de vista da natureza. Porque a natureza é a rainha da eficiência. Sabe aquela história da sobrevivência do mais forte? É eficiência. Então, por que a natureza deveria te dar algo mais do que ela te dá se você não aproveita as oportunidades que o universo montou ao seu redor? Sempre pondo sua energia no condicionamento, na repetição do mesmo, sem perceber a possibilidade de escolha, sem perceber diferenças. Deu para sacar onde eu estou querendo chegar? A gente tem que acordar.
Isso é tipo, você está sempre pedindo, mas não está pronto para receber.
Exatamente, pedindo, recebendo e reclamando, porque não entendeu.
Ô, Cabral, mas e se o cara, de novo, é idiota? E aí, entende? Ele é incapaz de mudar. Ele não sabe como, não sabe o que tem fora dele. E aí?
É que tá. A idiotice é a falta de ruptura de um momento da aprendizagem. Ela tem que quebrar uma hora. A pessoa que tem um alto grau de idiotice, ninguém é completamente idiota, porque senão ela não sobrevive. Tá? Ela depende dos outros. Essa pessoa, ela tem limites. Geralmente é uma pessoa doente, é uma patologia, idiotice completa. Mas a pessoa que está isolada, que está vivendo no idiotismo temporário, né, está isolada um pouco, mas depois ela tem que se relacionar, porque ela tem que se voltar um pouco de vez em quando para poder cumprir suas tarefas no mundo, na sociedade, ela tem que se abrir. Tem transições. Nessas transições tem oportunidade de perceber uma coisa ou outra. Tem gente que percebe em alguns anos, tem gente que percebe em muitos anos, tem gente que percebe em uma vida, em dezenas de vidas, tem gente que está reencarnando aqui há 10 mil anos e não sacou ainda. Uma coisa que não falta para o espírito é tempo. A questão é, aproveitar a oportunidade é eficiência. E a natureza gosta de eficiência. Passar por um planeta no momento de transição de densidade, que é esse que está chegando mais perto do espiritual, é uma oportunidade fantástica para o espírito aprender como é essa mudança. É uma oportunidade única. Está reencarnado nesse contexto do planeta Terra agora, nesses séculos que estão passando nesse momento, especificamente no momento que nós estamos, é um momento muito legal, mas eu vou tentar não ser, não, agora que é o máximo, porque todo mundo vê o seu momento como mais importante. A gente chama isso de tarifa de compressão emocional do tempo. A gente vê o tempo andando num instante atual como mais importante, né? Você tem a taxa de compressão emocional do tempo. Taxa de compressão emocional do tempo. Eu confundi taxa por tarifa. Foi um ato falho. É que eu já estou pensando nos impostos.
Mas o termo é interessante,
taxa. É uma taxa. Então você comprime a percepção emocional do tempo no instante atual sempre. E todo mundo que tenta discutir sobre o seu momento atual acha que esse momento é o mais importante. Se você não tiver um treinamento em história ou em filosofia, como é o meu caso, você não tem esse distanciamento. Então eu não posso emitir opinião sobre esse momento. Eu não sei o que é importante agora. Eu sei o que eu sinto que é importante, o que não quer dizer nada no grande esquema das coisas, né? As pessoas estão vivendo um movimento, elas acham que aquilo é o máximo, e aquilo pode nem entrar para a história dali 30, 40 anos. Pode ter sido esquecido, né? Então, o que a gente acha agora é que, nossa, é uma grande revolução, é mais do que tudo. Vamos ver depois. Quando começa uma coisa, a gente não percebe. Hoje a gente olha lá, começo da revolução da informática, e fala, não, começou ali, foi genial, foi brilhante. Eu estava lá trabalhando nisso, vivendo com isso. Eu era só o cara esquisito que não saía de cima dos esquemas e ficava montando circuitos que ninguém sabia o que eu estava fazendo, me comunicando com um bando de anormais como eu, que mexiam com tecnologia, e que hoje temos um papel fundamental na economia de mercado. Quem diria, olhando 25 anos atrás, um quarto de século atrás, que aquele bando meio desajustado ia ter um papel tão importante no caminho kármico do mundo? Porque a internet está mexendo com a nossa possibilidade kármica. Os pacotes reencarnatórios, vamos dizer assim, né? Que nem pacote turístico, né? Para quem vem para a Terra agora, está incluindo um período que tem internet, tem rede social, que tem televisão por satélite, televisão a cabo, que tem acesso de informação. Isso faz parte agora do pacote kármico.
Banda larga.
Né? Banda larga e o que está por vir. Né? Tem um monte de coisa. Hoje, mudou o contexto de karma só pela presença de telefone celular. Porque muda o grau de certeza e incerteza das pessoas. Muda completamente a relação que nós temos com o mundo e com os outros. Uma coisa louca. Energeticamente, o que você acha que... Vamos olhar. Século XV, XIV, você conseguia empilhar as pessoas do jeito que a gente empilha hoje, um prédio? Não. Qual a influência áurica que isso tem na sua experiência kármica? Você não tem contato com o céu e com terra, com a sua aura, só com gente. Com memórias gravadas nos objetos, memórias que você pode perceber psicometricamente em tudo, de todos os lados. É uma sobrecarga de informação espiritual junto com a sobrecarga de informação física. Dá para entender isso?
Isso atrapalha.
Não é que atrapalha, é uma oportunidade diferente. Quando você reencarna num período em que você vai morar num lugar que tem prédio, você vai morar num lugar que, sabe, você passa por um período, pelo menos naquele contexto, ou precisa experimentar isso, já está no pacote kármico, está no pacote reencarnatório. Você reencarna nesse período já com isso na necessidade kármica. Se você não tem essa necessidade, se isso não vai trazer nada para você, esse período não te atrai. Não é que atrapalha, isso faz parte do contexto experimental. O que atrapalha é a gente ignorar completamente as possibilidades. É tentar passar por cima de tudo e seguir um modelo padrão. E muitas vezes um modelo padrão que foi determinado por alguém que viveu numa sociedade completamente diferente. Então, como que eu vou considerar que o modo de vida descrito nos livros sagrados de qualquer religião que foram escritos milênios atrás, ou no mínimo muitos séculos atrás, vai se relacionar com a experiência espiritual de quem reencarna hoje? Fica meio rala a conexão. Linhas gerais, tudo bem, mas especificidades, complicado. Você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não funciona assim. Hoje em dia está uma coisa complicada. A gente precisa ver como que a gente faz as escolhas no nosso processo cotidiano. O que está pondo regras no meu modo de agir? Como que eu faço as minhas escolhas? Eu estou limitando a minha visão de mundo o tempo todo. Então, pelo menos eu deveria prestar atenção em quais filtros eu escolho para limitar a minha visão de vida. Quando vocês olham para qualquer coisa hoje, vocês atribuem um monte de valores. De onde vêm esses valores? Quanto desses valores você não percebe que você atribui? Quanto foi programado, condicionado, como ele lembrou aqui? E se foi condicionado e programado, quanto isso está te tirando a possibilidade de viver? Porque quando você tem uma reação programada, você não está vivendo a experiência. Você só está sobrevivendo enquanto ela acontece. Porque você não tem controle, você não fez escolha. Se você não fez escolha, a experiência não é sua. É que nem colar na prova. Você tem a pergunta, recebe resposta, mas não foi você que respondeu. Então você não sabe o que é aquilo. Você não sabe resolver o problema. Você não sabe dar resposta sozinho àquela questão. Seguir modelos e padrões é colar na prova. E o pior, responder uma coisa que nem funciona. Que do padrão da natureza é uma coisa que é ineficiente. Na nossa linguagem, deu errado. Paulada, né? Tá dando trabalho, hein?
Fala. Você estava falando agora um pouco da troca de energia, que você disse que não há perda de energia no espiritual, nas relações. Quando a gente ouve falar que a pessoa mandou energia para o outro, o clarividente vê aquela alma massa andando no ar e caindo na cabeça.
Então, você não manda energia, você manda um padrão. Aquela história, você manda um fax. Você manda a informação.
Mas então existe ganho de energia.
Não. Se eu passo a peneira por um granulado qualquer, areia, eu consigo mudar, eu consigo, dependendo do formato da minha peneira, eu consigo fazer com que o formato da areia mude quando ela cai. Ficou algo da peneira na areia? Idealmente não. Se seja uma peneira muito velha, caindo aos pedaços, ela vai perder um pouquinho de matéria. Mas não, eu não deixei nada, eu mudei a organização. Padrões de energia são peneiras que atravessam a outra pessoa. Eu não consigo mandar a minha energia espiritual para você. Eu consigo mudar a sua energia impondo o meu padrão sobre o seu. A energia espiritual que eu dispendo é a energia da moldagem do seu padrão. Só que não é nem muito dispêndio, porque eu só consigo moldar aquilo que você se abriu para ser moldado. Então, todo o seu potencial de energia que estava revelia, sem destino, eu dou uma ajeitadinha e faço com que essa energia ficar com o formato que eu quero. Isso, a gente chama isso de mandar energia. Na verdade, eu estou efetuando um tipo de trabalho que não tem uma troca de energia como a gente reconhece. Eu estou efetuando uma transformação no outro. Eu sei como funciona no plano espiritual, eu saberia explicar aqui, mas eu ia tomar mais umas 4 horas para explicar o mecanismo. Para simplificar, a gente compartilha de todo o espaço num certo nível da existência. Quando eu estou no corpo, o ponto de vista do meu ser é o corpo. São os olhos, a audição, o tato. Esse é o ponto de vista que eu assumo como ser. Quando eu estou fora do corpo, o ponto de vista é onde eu quero estar e eu apareço como espírito. Que pode ser uma bola de luz, pode ser um ponto de luz, pode ser um corpo parecido com o de um humano, um antropomórfico, né? Forma humana. E da mesma maneira que como espírito eu consigo, eu estou como espírito num lugar, eu penso em outro, eu me teletransporto para lá, nesse lugar, sem ter que percorrer a distância, quando eu presto atenção em alguém, a minha presença espiritual se divide um pouquinho nessa pessoa. E essa parcela de mim, que está focalizada naquela pessoa, sobrepõe a energia daquela pessoa e tenta moldar essa energia. É assim que a gente fala que mandou energia. É assim que funcionam as magias, é assim que funciona o olho gordo, é assim que funciona tudo. Toda transferência de energia. Quando a gente fala em transferências de energia, transferência de potencial, mas não é com perda de um lado e ganho do outro. É por imposição de padrões. Eu crio. Eu não perco energia quando eu faço isso. Eu crio um padrão que eu imponho sobre o outro. Quando eu crio um padrão de ordem e projeto esse padrão de ordem, para a pessoa, ela ganha o que eu chamo de ordenação. Desde que ela seja mais desorganizada do que eu, ela vai ficar temporariamente com uma ordem artificial, emprestada. E eu, como eu criei uma ordem ao fazer isso, para poder transmitir, eu vou me sentir bem. Então, é uma sensação de ganha-ganha com conforto. Eu estou com raiva de alguém. Eu fico aqui matutando maneira de estrangular alguém ou de fazer com que aquela pessoa se dê mal. Eu projeto isso sobre a pessoa. Se a pessoa tiver afinidade com isso, ou seja, se ela tiver abertura kármica para esse tipo de experiência em relevância no momento, eu amplifico isso com esse padrão. E aquela pessoa passa a se sentir mal com isso. Só que a energia efetiva do trabalho é da própria pessoa. O que eu fiz foi colocar um molde, uma peneira, e a energia que passou pelos furinhos da peneira é a energia dela mesma. A minha presença lá fez isso. Mas a minha energia espiritual, ela só criou um molde. E ela continua sendo minha. Quando eu paro de pensar naquela pessoa, aquele potencial está comigo. Então aquela desordem continua comigo se eu não mudar o ponto de vista.
Podem pôr essa ordem temporária, mas quando a pessoa sai da idiotice, né?
Também. É, a gente sai de... Uma coisa que ele perguntou, eu nem falei, a gente sai da idiotice por vários motivos, aí eu não entrei em detalhes, mas pela influência externa, a gente consegue provocar uma pessoa a prestar atenção no entorno. É o equivalente a hello, né? Tem alguém aí, né? A gente faz isso com energia, a gente faz isso com... A gente cria esses modelos. Só que a gente tem que ter em mente que não é, a gente não perde essa energia. A gente, quando fala, vou mandar energia para tal pessoa, esteriliza energia, na verdade você está criando uma grade à sua volta com o seu padrão de situação. Se você está se sentindo bem, você espalha bem-estar. Se você está se sentindo mal, você espalha mal-estar.
Sem ter perda.
Não tem perda. Nenhum dos casos.
A relação de rapport na magia é que a gente pensa mecanicamente. É totalmente no local.
É no local.
A criação de energia... Então, e a descrição de clarividentes que chega em massa? Alguns dos trabalhos são levados com massa então, de energia. Vou fazer isso, mas...
Aí é que está. Se você considerar o pensamento de tempo e espaço linear comum, quantas pessoas conseguem pensar em conexão no local? Quantas pessoas conseguem pensar em chegar sem ir? No plano espiritual, a coisa mais comum é ver gente voando para lá e para cá. Para mim, voar é turismo. Eu apareço. Eu tenho que fazer uma coisa, eu apareço lá. Para que eu vou voar? Quando eu quero ter a sensação de voar. Né? É que nem surfista. Você sai da praia, surfa e volta para o mesmo lugar que você entrou na areia. Né? O objetivo do surfar não é você ir para algum lugar. É você curtir. Voar no plano astral, depois que você aprendeu a se transportar, é curtição. É o momento do barato. É sério. Você não precisa. Você aparece aqui, aparece lá. Você aparece... Né? Para que voar? Porque é gostoso. Porque dá uma sensação que você gosta. Pelo prazer. Mas é ineficiente. Você faz enquanto você precisa dessas... Você tem a carência, então você cumpre essa carência. Do ponto de vista da natureza, não é eficiente. Mas para você estar servindo, para você ter uma experiência, então é eficiente do seu ponto de vista com a natureza. Ótimo. Mas depois que você aprende a se transportar, ilinearmente, é turismo. Por que que os caras fazem... Porque a pessoa não consegue conceber, a maior parte dos espíritos que está fazendo esses trabalhos, que levam energia, precisam do pensamento linear. Se a pessoa tivesse noção real de distância, velocidade, a pessoa fala, ah, estou saindo, está saindo uma bola de luz aqui e está chegando lá no Japão. A pessoa já vê a luz, ela não pensa que ela fez um teletransporte, né? Porque ela já vê chegando naquelas ruas que você vê no noticiário, algum, ou então pensa num japonês que você conhece, tem gente que vai, manda pro Japão, chega na Liberdade, né? Né? Porque tem muita gente falando que ia mandar energia pro Japão no terremoto, por causa da usina. É o referencial que se tem. Eu sei que as pessoas não se tocam que... Se você fosse pensar, sabe que você vê uma bola de luz saindo? Ah, não, mas saiu rápido, parecia uma bala. Se você der um tiro, a bala vai demorar 20 horas para chegar no Japão. Se sair a sua energia rápida que nem uma bala, você fica 20 horas ali, empurrando a energia para ela chegar lá. Tá? Deu para ter uma sacada?
Não, não.
Hã? Você faz...
Você fala de molde... A gente sempre, é porque assim, difícil, por mais que eu conheça, é difícil você não pensar em algo linear, em algo espacial.
Por isso que a gente continua pensando em algo espacial.
Mas quando você fala de transferência de molde, até mesmo que seja no local, em que nível que isso afeta? Como que você está afetando uma criação de uma manifestação? Você entendeu? Eu tô colocando a minha mente assim, em níveis, assim. Porque onde está você enquanto manifestação e só conta a aparência do que você está manifestando? Você entendeu? Com relação a essa troca de molde.
Se você descobrir, você me responde. Não, eu tenho e tenho ideias a respeito disso, mas são ideias a respeito disso.
Você é mais manifestado do que você mesmo.
Eu sei, por exemplo, que nesse momento o foco da minha atenção está aqui. Eu estou aqui. Eu não estou em outro lugar. Mas eu sei que se eu pensar na minha casa, uma parte de mim vai estar lá. Quando eu estou descrevendo uma coisa, uma parte de mim está visitando minhas memórias. Então, uma parte de mim está se manifestando no Akashi, cúmplice do passado.
Só de lembrar, você muda, então, no Akashi.
Você interfere. Na verdade, se você for pensar de uma maneira extratemporal, é uma rede. O tempo é só mais uma dimensão. Se eu me concentrar em outra pessoa, um pouco de mim está em contato com essa pessoa. E se eu for sensível bastante, eu não preciso sentir saudade de ninguém. Dá para entender isso?
Dá.
Eu posso sentir falta física, mas não saudade.
Mas assim, tudo isso que você está falando traz o que você sempre diz, que é a coisa de Deus que está em todo o tempo todo.
Potencial de criação que está na gente o tempo todo. A gente pode dar o nome de Deus, Yahvé, Alá, Brahman, Shiva... Eu posso dar o nome que eu quiser. Essa força criadora que não para de atuar no universo é algo que funciona junto conosco. Nós somos cúmplices. É a historinha do vós sois deuses. E isso é complicado, porque é uma responsa muito grande. A gente tem que assumir essa responsabilidade em algum momento. Já que a gente está ficando mais sensível agora, a gente está causando mais efeito do que a gente esperava no nosso entorno por conta disso. A gente está sentindo muito mais o entorno. É bom a gente já também assumir que nós somos cúmplices do que está acontecendo. O tempo todo. E não só porque a gente reencarnou no passado e nós sempre fomos coniventes com a construção da história. Não importa o caminho que a história tomou. Se a gente reencarnou na Terra... Não faz diferença se você foi um agricultor ou se você foi um imperador. Você foi cúmplice da história o tempo todo. Quem está aqui há milênios participou da construção do momento histórico atual. Isso aqui está causado por causa da Revolução Industrial, ou por causa da Revolução do Pensamento, ou por causa da Idade Média, ou porque apedrejaram não sei quem, ou porque crucificaram Jesus, ou porque expulsaram os judeus 4.000 anos atrás. Não interessa. O que interessa é que você foi cúmplice de tudo isso. É uma rede de causas e efeitos e todos nós fazemos parte disso. Pouca gente que é espiritualista hoje está aqui há pouco tempo. Uma parte está aqui há bastante tempo. E mesmo as pessoas falam, ah, não, tem uns espíritos vindo agora, são essas crianças índigo, não sei o quê. Raramente a primeira encarnação de um espírito, ele aparece como alguém equilibrado e sensível. Geralmente, quando você chega num planeta, você é diferente dos outros. Sim, só que com desequilíbrio, porque você está com um sapato que dói. Em termos práticos, imagina que a gente fabrique um sapato para pata de cavalo e tenta calçar no nosso pé. Vai doer, né? Quando você muda de planeta, o corpo é incômodo. Você ainda não sabe como ele funciona. Tá? Dependendo de onde o cara vem, fica esquisito. Tá? A gente tem que ter em mente esse nosso viver aqui na Terra como a coisa mais importante para o espírito. São as imersões em um meio em que a gente tem a oportunidade de se ver agindo. Se sensibilizar à matéria faz com que a gente fique instável por causa das emoções. E se você tira a matéria, como é que você é como espírito? Você é alguém que é muito imediatista. Então, um outro conceito que a gente tem que tomar cuidado é de que, ah, não, espiritualmente eu estou bem, aqui na matéria que eu sou atrapalhado. Não. Na matéria você tem a oportunidade de trazer seus pontos fracos à tona e observar eles em movimento. No plano espiritual, você só fica bem enquanto não tiver exposto nenhum dos seus pontos fracos. Porque cada ponto fraco é um nervo exposto. E imediatamente te causa uma reação. Ah, mas então no plano espiritual as coisas são muito mais instáveis? São. Nós somos muito mais instantâneos fora do corpo. Tem que valorizar a experiência aqui. Tem gente que acha que dá para fazer conta de decurso de prazo, né? Não, já aprendi muito nessa vida, vou deixar um pouco para a próxima, né? Tá. Se fosse assim, tava bom.
Entendeu o quê?
Hã?
Entendeu o quê? Eu acho que o cara que fala isso.
Não, tem gente que. Exatamente, tem gente que acha que frequentar um trabalho. Eu lamentavelmente ouvi muito isso em centro espírita. Tá? É uma coisa muito comum de se ouvir em centro espírita. Pessoas que, na verdade, precisam de qualquer religião para aliviá-las da responsabilidade de viver melhor. Então a pessoa assume uma postura de que não, esse mundo está aqui para a gente sofrer mesmo. Isso é uma postura idiota. Ela está enxergando o padrão dela, que é sofrer, valorizar o sofrimento e não a vida, como algo que vale para todo mundo. Então ela não liga para o resto, o que interessa é o que ela sente, é o que ela acha. Uma postura idiota, voltada só para aquilo que ela conhece. E é o idiota, né? A gente fala circunvexo, né? Aquele que só se volta para um ponto num discurso circular, porque ele não consegue ver fora. Né? Chato. Como é que você tira a pessoa disso? Né? Você não tira, ela tem que sair. E quando que ela sai? Quando o seu discurso não dá mais conta da situação, quando você quebra o círculo. Tem pessoas que quebram o círculo com insight. Usando aqui a referência do nosso amigo Forrest Gump, tem gente que vê uma pena voando no ar e para, da onde veio essa pena? E admira a beleza, a leveza, e isso consegue quebrar a idiotice. E ela passa por um instante a perceber as coisas diferente e muda a vida dela, porque ela viu uma pena caindo do céu. Pode ter sido a asa de um pombo que acabou de soltar um cocô no carro de alguém, mas ela viu aquela pena sem contexto. Para ela não faz sentido. O outro precisa sofrer uma catástrofe para que isso quebre. Cada um é de um jeito, cada um tem o seu momento e não é previsível. A pessoa que você acha que é mais pedra dura, de repente surpreende, transformando a vida porque viu uma pena voando. E outro que, todo espiritualizado, entre aspas, estuda tudo, frequenta mil coisas, só muda alguma coisinha na vida quando morre alguém muito próximo, quando desenvolve uma doença difícil de curar ou complicada. A gente tem que ter essa sacada de que a aparência não tem muito a ver com quem você é. A aparência é uma construção daquilo que você quer mostrar, daquilo que as oportunidades no mundo relevaram em você. Então a gente tem que começar a se tocar disso. Por trás da máscara, quem sou eu? Se eu tirar nome, se eu tirar tudo, quem que eu sou? Se eu tirar a minha profissão, sabe, descasca. Tira, vai tirando as camadas de ilusão, sabe, olha, eu não pertenço a nenhuma casta social, eu não tenho um nome de família, esqueço quem são meus pais, esqueço a cidade, o estado, o país que eu nasci, esqueço meu nome, meu sobrenome. Se eu tirar tudo isso, quem eu sou? Quem é a pessoa que escolhe? Você vai descobrir que muitas das suas escolhas, você é o aluno de tal professor, você é o filho da sua mãe, depois você é o filho do seu pai, você é o sobrinho daquele tio. Você vai descobrir que você é aquele menino briguento, uma vez você apanhou ou bateu. Você vai descobrir que você é aquela pessoa que você odiava no seu primeiro emprego. Quem são as vozes falando em você? Que memórias vêm à tona? Quais são esses padrões? Quanto de oportunidade de escolher você deixou por conta da repetição do passado? Chato, né? Incomoda. Eu falei que era melhor ter ficado em casa debaixo do cobertor. Filminho, novelinha, pipoca, pizza. Então, gandaia, né? Para alguns aí. Vim aqui, eu vi isso no sábado à noite. Fica esse silêncio reflexivo, todo mundo, né? O cérebro dando faísca. A ligação espírito-corpo vibrando.
Conforme você vai descascando, você vê que tem um monte de casca, você nem faz ideia.
Sim, é o efeito cebola.
É.
Né? Quanto mais você vai tirando camada, mais camada tem para tirar e você chora no processo. Né?
Nem cebola.
Então, efeito cebola. É o efeito cebola. Né? É a analogia ideal nesse caso. Você só vai chorando no processo.
Não adianta nem comer miolo
de
pão.
Oi?
Comer miolo de
pão. Pois é. Isso daí tem gente que chama de hóstia, né? Alivia as dores. Te absolve dos pecados. E é legal que o padre toma o vinho, o cara que leva a hóstia e tem o barato, né? Mas tudo bem. Deixa pra lá. Críticas ao processo ficam para outro dia. Né? Fica só a piadinha para vocês levarem embora. Eu falo isso nesse tom de brincadeira, porque um ato simbólico virou uma prática religiosa e distorcida. Né? E distorcida. Isso entristece, porque eu gosto muito do trabalho de Jesus. Eu pesquisei o cara boa parte da minha vida. O que tem de registro, pesquisei no plano espiritual, eu tenho o maior respeito. E quando eu vejo o que as religiões fizeram com Jesus, eu falo, puxa vida, quanta oportunidade que a gente tem de ver as coisas acontecendo e não ver. Por outro lado, se não tivesse a estrutura da religião, de repente ele tinha ficado perdido como mais um dos profetas malucos do passado.
Então, será que ele fez tudo isso? Porque eu estava vendo umas coisas. Parece que nos evangelhos, né, tem todo o João, não citou nenhuma parábola de Jesus em nenhum momento. Lucas citou 27, Mateus citou 20, né? Então é uma coisa muito confusa. Mas mesmo isso, né, será que ele fez mesmo isso lá no dia antes da crucificação, na vez lá São José? Será que foi isso mesmo? Né?
Então, não sei. Ninguém sabe. Não tem um nível lá fora para chegar no cara. E aí, meu, como é que foi? Teve Santa Ceia ou não teve? O pãozinho era bom? E o vinho rolou legal ou era aquele vinho aguado, aquela coisa sem graça?
Era um cara assessor ou
um cara? Todo mundo encheu a cara ou...
Era de ouro, cara? De
uma vida? Então, isso é uma coisa que, não... Se você tem capacidade de percepção, você consegue ver algumas coisas. Tudo o que já aconteceu... Está no plano espiritual, numa coisa que a gente chama de registro akáshico. Fora do corpo, você consegue ver muita coisa. O problema são os moldes e as expectativas. Eu tenho muitas expectativas por causa dos moldes culturais aos quais eu fui submetido. Eu tive uma educação de formação eminentemente religiosa. Depois eu me afastei disso. Mas eu tenho uma série de expectativas e preconceitos que eu ainda estou brigando com eles para quebrar. No fora do corpo, você não consegue fingir que você é outra coisa. Você é muito autêntico. Então, a minha incapacidade de lidar com algumas coisas me limita a perceber, por exemplo, se teve ou não uma Santa Ceia. Porque durante décadas da minha vida eu não questionei isso. Eu passei a questionar depois de um tempo. Se teve ou não, como é que foi, o que é aquilo, quem inventou. Conforme fui descobrindo quanto foi inventado, né, do que a gente sabe hoje, eu comecei a questionar uma série de coisas. Mas tem algumas coisas que eu consigo confirmar. Teve o cara? Teve. Foi o que a religião prega? Não. Entendeu? Ele fez muito mais coisa do que está na religião, só que nada que é interessante para a igreja de hoje. Se você fosse realmente seguir o que Jesus falou, você derrubava a igreja. Derrubava a igreja, reformava o Estado. O cara é um reformista. Sócio-político. Nossa.
Eu fico questionando por que ele não entrou para a história, ele entrou para a religião.
Porque o lugar onde ele estava foi o lugar que perdeu a guerra. Básico. E a igreja formada a partir da transformação das informações que ele deixou, dos ensinamentos que ele deixou, se aliou aos que começaram ganhando a guerra, e essa igreja foi esperta o bastante para sempre se aliar a quem ganhava a guerra, para não morrer. Se transformava, se adaptava para o vencedor, sempre. Não seria tão contundente assim, na minha postura de professor, mas eu não posso discordar de você. Quem teve a liderança sempre fez isso, sempre viu como um instrumento político. A religião sempre foi política. Todas as religiões que ganharam suporte do governo foram politizadas. E todas que sobreviveram ganharam suporte de governo em algum momento. As primeiras religiões não se distinguiam dos sistemas de governança. Isso é muito importante a gente ter noção. Tá? A origem dos grupos sociais humanos coincide, de certa maneira, com as primeiras religiões e a primeira ordem política. A ordem religiosa fazia parte do valor, lá no comecinho, antes da gente ter as primeiras cidades. Oi? Teocracia, você já parte de um princípio que você tem um Estado formado, muito antes disso. Quando você pega lá as pessoas mais brutas ainda, no período do escambo, antes de ter moeda, antes da formação dos Estados, quando eram agrupamentos se situando, os primeiros nômades humanos parando, constituindo lares, famílias. Lar é um altar. Qual foi o primeiro Deus nessa condição? O fogo. Lar era um fogo preservado, que você tirava do incêndio na floresta, que você não sabia fazer fogo novo. Você tinha que manter aquele fogo aceso dia e noite. Para manter aceso dia e noite, você tinha que construir um ambiente, ou ter uma caverna. Caverna é perigoso porque tem muito bicho. Os caras aprenderam a fazer casa de pedras, e a primeira coisa que fizeram foi cobrir com lajes uma região que fazia um altar, onde você punha alimento para o fogo, madeira e folhas. E isso foi chamado de lar. E a palavra lar vem daí. O altar para o Deus Fogo, que vinha do céu, caía na mata, que iluminava a noite e destruía a natureza quando estava fora de controle. Mas quando estava no lar, se você agradasse com bons alimentos, fazia um fogo alto e quente no inverno. Servia para você amaciar a carne, servia para você esquentar a água, servia para um monte de coisa. E depois para preparar alimento. Então a gente tem que ter noção de que isso já gerou religião com a formação das primeiras tribos. Porque a família que tinha fogo em casa começava a atrair outras pessoas que se submetiam à regra do dono daquele fogo, que virava o sacerdote do lar, que viraram os primeiros governantes. Isso é um resumo grosso da origem da nossa civilização, coisa de milênios e milênios e milênios atrás. Depois é que vão aparecer as formações de tribo, e a partir daí. Aí que vem essa história de culto aos antepassados, tudo mais. Tá. Quem quiser aprender mais, eu recomendo para os meus alunos, eu tenho um curso de História da Filosofia, e o livro que eu falo que é um introdutório, o livro Cidade Antiga, de um francês chamado Fustel de Coulanges. Para quem quiser ler, é um livro muito legal. A Cidade Antiga, pela Martins Fontes. Né? Fustel, F-U-S-T-L, Fustel de Coulanges, com G, Coulanges.
Agora, do comissão de lá, que é da Sushma de Prega, acho muito bonito, local de aprimoramento recíproco.
Pois é, isso daí já é uma coisa bem moderninha, né? É. Mas lá, na verdade, é o nome do altar de pedra onde você mantém o fogo protegido. Aquilo se chama lar.
E eles são pequenos, é lareira.
É, lareira é justamente onde você mantém o fogo aceso.
É,
exatamente. É, vamos fazer uma prática aqui de visualização. A gente chama de exercício de energia. Mas não é nada demais, é só uma visualização antes de ir embora. Tem que dar algum recado, Luísa?
Não, só falar.
Sabe que é feriado, né?
Não, nesse sábado, o dia 2, é a última palestra do...
Tá. Sábado que vem é feriado, é a emenda do feriado, feriado na quinta, não é isso?
É.
Não tem ninguém dando palestra aqui, né?
Não.
Então, não haverá atividade no sábado, e no sábado seguinte eu estou aqui de novo, e depois a gente vai dar uma paradinha para as férias de julho, né? Que ninguém é de ferro. E aí é comigo de novo, no dia 2 de julho, tá? 2 de julho. Agosto? Julho? 2 de julho. O primeiro, a gente vai ter. Sábado que vem é feriado. Emenda de feriado. No sábado seguinte, já é 2 de julho. Primeiro de julho é sexta. Então ainda vou dar palestra dia 2 de julho. Depois eu só volto no começo de agosto ou no final de julho.
Dia
6. 6 de agosto. Então, a última é 2 de julho. Depois, dia 2 de julho eu estou aqui ainda. Então essa não é a última do semestre. Tem mais uma antes da gente entrar de férias. A gente teve um curso de projeção da consciência aqui. A pessoa que fez o curso andou fazendo exercício? Hotel é difícil?
É.
Imagina, o hotel é tão legal. Tem aquela energia assim, né? Eclética. Você não sabe que aura que teve ali antes. É esse aqui. Por um bem calminho. Solicita-se a gentileza de que vocês não durmam. Legal que o pessoal colocou aqui, onde tem os números, né? O pessoal pôs um símbolo com tinta prateada e eu nunca consigo ler o que está escrito. Que quando está com a lanterna, ajuda. Se você não tem a lanterna, você não enxerga. Né? Obrigado. Aí, se eu abrir a clarividência para olhar isso, o que eu vou conseguir sentir na psicometria é todo mundo que vai lá em dúvida. O que é isso? O que é isso? Que é o momento emocional mais relevante. Porque depois você tem um momento intelectual que é sempre submisso. O intelectual é submisso ao emocional, né? Ele vem na hora de controle. E aí, achei. Não, primeiro você vai... Hã? 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 Né? Então, psicometricamente, você mexer com uma coisa que causa confusão atrapalha. Curiosidades do sensitivo, né? Gente, braços e pernas descruzados, por favor. Se precisar deixar as mãos soltas com a palma para cima, eu agradeço. Fechem os olhos. Não é nada demais. Só se acalmar por uns minutinhos. Primeira coisa é acalmar-se. Não pense em nenhuma técnica. Faz de conta que você não sabe nada de técnica. Não é para usar nenhuma visualização, nenhum mudra, nenhum mantra. Só se acalmar por um momento. Sentir como você está. Intencionalmente. Sentir-se bem em ficar quieto, em silêncio. É diferente de ficar passivo. E é diferente de querer. É você decidir que você vai ficar calmo e simplesmente ficar. É simples assim. Focalizar a atenção. Relaxar o corpo e a mente. Mas focalizar a atenção em se sentir. E quando você conseguir sentir a si mesmo, decidir: eu estou bem agora, que você fica bem. Eu estou calmo. Como referência de calma, pensa num lago enorme, numa manhã sem vento, cedinho, a água calma como um espelho, tranquila, refletindo claramente o céu e a margem. Essa é a sua mente, calma, tranquila, refletindo você mesmo de volta para si. Você tem que decidir ficar desse jeito. Você é a calma na superfície do lago. Você sente a tranquilidade, que é você. A paz, que é você. Você se sente lúcido, em harmonia. Sinta a respiração do corpo, tranquila. Experimente respirar fundo. Solta um suspiro gostoso. Se der vontade de bocejar, boceja. Sentir o corpo tenso, se alonga, estala os ossos, se estica. Vontade de espreguiçar, espreguiça e volta a relaxar o corpo, mantendo a mente calma, sentindo-se como a própria superfície do lago, como que flutuando na calmaria da sua própria mente. Sinta como se a luz desse sol da manhã estivesse atravessando você como atravessa a água do lago. E a luz do sol traz vida. E você se sente transpassado por energia vital. Renovado. Por essa memória viva. Da estrela que nos aquece, que nos empresta seu momento de sabedoria para reencarnarmos aqui. Sinta-se em paz, lúcido. Preste atenção. No centro do seu corpo, no meio do tronco. Um pouco abaixo do coração, acima do estômago. Preste atenção. E sinta a luz do sol se concentrando nesse ponto. Toda a presença do lago se recolhendo a esse ponto. A sensação de vida, toda imagem refletida, todo céu, todo verde, virando luz nesse ponto, dentro do seu corpo. Abaixo do coração, acima do estômago, bem no meio do tronco. E essa luz cria uma joia acesa, um cristal, parecendo um diamante, que brilha. Um cristal espiritual, com luz espiritual, vida, que é o equilíbrio entre ordem e movimento. Muito potencial de ser, muita força de viver, mas com uma ordem tranquila, irradiando do centro do seu corpo, focalizando sua força espiritual, sua força transformadora, de maneira ordenada, tranquila, serena. E essa luz se expande em todas as direções, como uma bolha que cresce, uma bolha que infla a partir do centro do corpo, uma bolha de luz espiritual que atravessa o corpo, que limpa a aura, permeia o espírito. Você se sente vivo e em paz. E essa bolha cresce, vai ficando maior do que o tamanho do seu tronco, maior que o seu corpo, fica uma bolha maior do que você. O centro dela é aquele ponto, abaixo do coração e acima do estômago. É ali que a joia brilha, que esse cristal reluz, esse cristal espiritual focaliza a força do ser e a ordem do saber. Que nessa alquimia espiritual se expandem com a luz do Espírito, com a força da transformação do dia a dia, das escolhas, do próximo instante. É o fogo da alma queimando a cada momento o tempo, sentindo, se expandindo pelo espaço que você ocupa, clareando a mente, acalmando as emoções. Essa luz se expande e essa bolha que te envolve se transforma num sol espiritual, uma fonte de vida, de luz. E você brilha por inteiro. Você sente o corpo inteiro, da cabeça aos pés, de mão a mão. O corpo brilha dentro dessa bolha, imerso na luz do Espírito, na sabedoria das eras. Com a força da consciência imortal. Sinta sua luz em expansão. Essa bolha irradia luz ao seu redor. Você compartilha a luz com todos ao seu redor, com todos no seu entorno. Não importa quem está em volta. Essa luz toca, atravessa, transforma, acalma. Tudo e todos ao redor. Essa luz vai além das paredes, do teto e do chão, transformando o chão em cristais, a parede em cristais, o teto em cristais. E eles reluzem, como se estivessem incandescendo com tanta força vital. Esse ambiente iluminado, todo feito de cristais a toda volta, brilha. Esse ambiente brilha. E quando alguém que está procurando um caminho olha para esses cristais, uma passagem pode se abrir. E ela se abre. Em qualquer ponto, qualquer parede, no teto ou no chão, as passagens vão se abrindo. É como se estivéssemos numa grande nave de cristal, ligada a todos os lugares, a todos os tempos do plano espiritual. Ela é movida por nosso carinho, por nossa percepção de vida, por nosso sentido de ser. Então tenha carinho pela vida, respeite a vida. Seu bem-querer por si próprio. É a sua referência do bem-querer por qualquer um. sinta-se em paz com você mesmo e brilhe, ilumine. Compartilhe e se deixe permear pela luz do meio, pela luz de todas as outras auras à sua volta. Se deixe banhar por elas. Você também tem um cristal espiritual, como das paredes, do chão e do teto. Você é a parte, você é cúmplice. Sinta a expansão. Sinta a sala crescendo, os portais se abrindo. Esses cristais brilhantes em cada um de nós, nas paredes, no chão e no teto. Brilhando mais e mais. Num grande clarão. De luz límpida e tranquila, acariciando todos. Você se sente em paz. O ambiente fica cristalino, como se uma grande onda tivesse lavado tudo. Sinta a luz do seu cristal se renovando dentro de você, mas agora te iluminando por dentro. Sua mente mais lúcida, suas emoções mais brandas. As paredes voltam a ser paredes, chão e teto voltam a ser como eram. Mas cada um de nós sabe dos cristais que estão lá brilhando, delicadamente, sutilmente, à espera do nosso chamado. Já o cristal do seu peito fica discreto, mas vivo, brilhante, brilhando por dentro, te lembrando quem você é, o poder da sua escolha. Poder de sentir, perceber e escolher. A vida é sua. Viva em paz. Seja luz. Paz e luz. Respira fundo, solta um suspiro gostoso, se mexe, vai voltando a atenção para o ambiente. Prepara os olhos, pedi para acender a luz. Obrigado. Tudo bem, gente? Obrigado. Tudo certinho? Incrível que pareça, pouco mais de 15 minutos esse exercício. Foi pouco mais de 15 minutos. Achei que foi super curtinho. Eu pensei que ia ser um exercício super longo. Estava até preocupado porque eu tenho um compromisso e eu abri mão já do horário para poder fazer esse exercício direito. No fim, não sei, a sensação de tempo é que a gente tinha ficado um tempão quando eu li agora aqui no relógio. Falei, nossa, foi muito rápido. Você achou que foi menos?
Não sei, cara, não estava aqui.
Apareceram umas coisas muito loucas.
Tá bom, quando as coisas estão muito loucas é legal, pra gente pensar. Tudo bem então? Foi legal o exercício?
Foi.
Bacaninha. Como eu sempre digo, esse tipo de coisa vocês podem fazer algo parecido na casa de vocês. Vocês podem fazer isso sentado numa cadeira em casa, de pé, num cantinho, lá da casa de vocês. Só não tente fazer deitado, porque você não termina. Você começa um exercício e daqui a pouco toca o despertador. Né? E ele não é parte integrante do exercício. Então é legal você fazer sentado ou de pé, mas crie a prática de se voltar um pouquinho para si. Eu sei que muitos tiveram a sensação legal aqui de repente teve uma transformação, alguma coisa. Isso que a gente tem que fazer no dia a dia. Essa presença espiritual não veio de fora. Vocês perceberam que em nenhum momento eu falei para vocês pegarem uma coisa de fora, não evoquei espíritos, não pedi ajuda. Isso está na gente. Os amigos que estavam por perto, espirituais, eles entram no trabalho junto com a gente com muito mais prazer quando a gente está fazendo junto. Então você não precisa ficar pedindo para fazer isso. Você consegue fazer sozinho. A gente só precisa concentração, um pouquinho de ordem nos pensamentos para começar e memória para lembrar como é que foi que a gente se sentiu. Trazer a lembrança desse momento depois. Memória é referência de como você pode se sentir. E é muito importante você entender que o como você se sente, eu pus um O aqui na frente, ou como você se sente, porque isso tem substância, não é uma condição, é o. Estou pondo aqui, estou determinando, isso é uma coisa que existe. O como você se sente, é você que determina. Se você decidir mudar esse estado, honesta e sinceramente, você consegue. Se você tentar, você não consegue. Se você querer, você não consegue. Você tem que decidir e fazer isso acontecer. Vocês não perceberam, mas foi isso que a gente fez aqui. Em segundos, todos tinham mudado seu estado áurico para algo muito mais concentrado e tranquilo. E não foi alguém de fora tocando nas aulas. O ambiente está propício? Tá. Mas você pode criar esse ambiente propício com a repetição de práticas no seu quarto, na sua casa. É só o que a gente tinha, um ambiente com memória espiritual propícia, com tranquilidade. E ao mesmo tempo, com um monte de espíritos pedindo ajuda, algo que na casa de vocês não vai ter tanto. É com umas centenas de espíritos na fila para receber ajuda. E deu certo. Tá? Por incrível que pareça, fizemos assistência espiritual. E foi tranquilo. Tá? Tem dia que dá. Que o grupo colabora. Hoje todo mundo colaborou, deu certo.